Atenção, emissoras da rede MDM. Ao toque de 2, 3, 4, 5, 6. 6 ofertas de mercado podcast MDM. Vai, Hel.
Olha, banana nica, R$3,90 o quilo.
Vai, Nerd Reverso.
Somente hoje, frango sadia, não, o quilo.
Com a bosta. Vai, Salimeia.
Olha, cajamanga, R$4,90.
Rafael, vai. Ai, Rafael.
Meu Deus.
8 pilha por R$1.
Vai, Guilherme Balbi.
Não vendo nada, tô vendendo nada, nada aqui. Não vendo nada, nada.
Esse quem fala isso é o Demolidor.
Olha só a promoção, olha só a promoção do pãozinho de queijo dormido. 5 por R$1. Vamos lá, vamos chegando.
Cara, pão de queijo dormido é foto que vira aquela borracha, né, cara?
Não, tem um que nem merda, dá pra você morder, você quebra o dente às vezes. Não,
é, tem que virar pedra.
É, uns que viram pedra, mas aqueles que viram borracha, se chega a fazer, tem.
Não fala pedra, não, que aparece uma catena.
Aparece o catena. Mas, cara, vamos começando agora mais um podcast MDM. Podcast mais... que mais muda.
Já é a terceira pauta do dia, né?
Exatamente, né? A pauta aí foi estudada, né? A exaustão, né? Por várias...
de várias horas.
Vários minutos aí antes do podcast. Mas hoje a gente vai falar... Bom, antes de falar, vou apresentar a galera. Estamos aqui com o Nerd Reverso.
Opa.
Resny Bukemi.
Opa.
Ó, editor Rafael. É Nasik ou é Nasik?
É tudo fácil, cara.
Alô?
Nasik, eu acho.
Alô, não diga alô, diga Cristina. Alô, Cristina.
Alô, Cristina.
Temos também aqui o Guilherme Balbi.
Papai tá aqui, hein?
E vindo diretamente do Who Cares, Rafael Salivena.
Olá a todos. Que Who Cares não, cara? Eu tô de férias disso aí, me deixa de fora. Gostei de lembrar que esse podcast existe.
Rafael, né?
Mentira,
não é o Who Cares. Tipo, Rafael. Dois terços do Who Cares tá aqui hoje.
Quem importa, né?
Quem importa, coitado. Mas só pra falar com o pai trocando fralda.
Vocês são espectadores do Dr. Who de longa data ou vocês são modinha também? Igual certas pessoas aí do site.
Nossa, vai, totalmente modinha, cara. Totalmente modinha. Eu comecei a assistir Dr. Who quando o JP já tava. Aliás, quando o Thales já tava terminando de ver a série já.
É lamentável.
Eu assisti correndo e fui gravar podcast. E fico cagando regra lá.
Mas tá certo. Então hoje a gente vai falar sobre... Bom, com base num artigo aí, né? Que saiu num Pastel Nerd, né? Um artigo aí que o cara fala, né? Sobre essa relação de amor e ódio que os nerds têm aí com relação a mudanças, né? As mudanças e as novas versões de heróis, de personagens, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente vai falar sobre... Quem caiu?
Ficou falando muito do Who Cares até cair, cara.
Aí, ó, tá vendo?
Tá bem? Machucou?
É o doutor.
É o doutor aí.
Não tem jackpot aqui no Pastel Nerd, hein? Puta merda.
São os Daleks. E aí a gente vai falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre isso, sobre por que que os nerds odeiam tanto mudanças. Vamos aqui falar sobre as mudanças que nós mais odiamos e também as mudanças que nós mais gostamos. Ok? É isso?
Certo.
Confere produção. Batman.
Então é isso. Começando, por que que vocês acham que mudanças assim, mesmo que não sejam assim tão, né? Às vezes, sei lá, uma mudança de etnia. Vamos pegar como exemplo aí essas que a gente teve aí do Tocha Humana, né?
Uhum.
Que nem são mudanças, na verdade, muito importantes, assim, né? Por que que gera tanta discussão, tanto mimimi, tanta revolta, assim, nas mídias sociais aí da nerdaiada? Por que vocês acham que isso acontece? Hein, nerd? Por quê?
Cara, eu tenho a teoria de que o nerd, em geral, ele gosta de ter o ambiente protegido e seguro, e por conta disso ele não gosta de mudança, ele é avesso a qualquer tipo de mudança. Muito sabe, bom, aquela coisa do tipo, não vou comer na rua porque não é exatamente como minha mãezinha faz, sabe? Esse tipo de merdinha, de picuinha que o maluco tem, porque ele tem medo de tudo que é desconhecido. Então, assim, quando ele tá lendo...
Igual os índios lá da sociedade iguais, os homens, os neandertais, eles têm medo do desconhecido.
Exatamente. Então, assim, quando você tá falando, assim, de um universo que aquele cara passou anos pra dominar, então, assim, é um exemplo que eu lembrei agora, por exemplo. O Homem-Aranha, ele tinha aquela namorada que era a Gwen Stacy, e era o relacionamento perfeito, e eles se amavam, e ela morreu. morreu tragicamente. Aí, beleza. Aí, quando você mete um retcon que ela deu pro inimigo do Homem-Aranha, o nerd arranca os cabelos, entendeu? Porque, assim, você tirou daquele mundinho perfeito que ele conhecia muito bem, entendeu? Então, assim, não é só porque ele se sentiu traído como Peter Parker, ai, meu Deus, a Gwen Stacy virou piranha, só porque ela deu pro outro cara. Virou uma piranha, né? Tipo, não, ela teve um relacionamento com outro cara. Ela teve um filho com outro cara. Enfim.
Dois, na verdade.
Dois, pois é. Mas, assim, a questão toda é que saiu daquele mundinho que o cara achou que conhecia. Então, a
zona de conforto, né, velho?
Exato, trouxe um desconhecido pra alguém que tudo que ele queria era o conforto daquilo que não muda há décadas. Então,
se o tom desse programa for ficar falando mal de quem ficou puto porque a Gwen Stacy deu pro Norman Osborn, eu vou sair agora, cara. É isso que vai ser aqui?
Tá vendo, ó?
Tira logo. Mas eu acho aí...
Foi uma merda, cara.
A
história pode ser uma merda, mas tu falou assim, a pessoa sem ler a história reclamar de qualquer mudança que ocorra no status quo do personagem, eu acho que vem muito daí, sabe?
Tipo, não, concordo.
A pessoa nem leu, não sabe se foi uma mudança bem feita ou não.
Não, Salimena, aqui você não precisa se desculpar.
Exato.
Mas uma coisa que eu acho que eu concordo com esse seu ponto de vista, Nerd, mas eu acho que o que pega, na verdade, é tipo assim, essas mudanças tiram um pouco do ar de fodão que o nerd gosta de se auto-impor, entende? Tipo assim, porque é a quem tá falando, é uma mudança, né, cara, que desconsidera, né, parte do conhecimento dele, né, cara?
Uhum.
Tipo assim, é algo novo que ele vai ter que, digamos, estudar de novo, né, pra virar um novo especialista. Foi mais ou menos o que aconteceu com os Novos 52, todos nós ficamos putos aqui, né, falando, puta que maria, que eu imagino que deve ter sido mais ou menos o que aconteceu com os nerds aí de 30 e picas e 40 anos, uhum, em 85, quando saiu a Crise das Infinitas Terras, ele deve ter falado, caralho, tomara que merda, que nós achamos foda pra caralho, né, cara?
Uhum.
Então, acho que de tempos em tempos, né, apesar de eu achar que a qualidade dos Novos 52 é bem inferior ao que veio, né, as reorigens dos personagens no pós-crise, né, mas eu acho que tem um pouco disso, de mexer com o orgulho do nerd, sabe? De mexer, sim, um pouco com essa coisa do, puta merda, não acredito, né, porra, né, anos da minha vida desperdiçado pra conhecer profundamente isso e agora nada mais vale, né? E essa coisa também de meio que se sentir desprotegido, né? De territorialista mesmo, né? De ver, tipo assim, a galerinha da nova geração aí toda se amarrando nos Novos 52, comprando, né? Conhecendo e discutindo e você olhando eles com aquele ar de desdém.
Maldito. O cara perdeu a habilidade de ser enciclopédia da sala de cinema, né?
Exato.
Ficava olhando aqui, aquele ali é o fulano. Agora ele vai casar com o ciclano, não sei o quê. Então agora acabou isso, o cara não sabe mais nada.
É, exatamente. É isso. Eu acho que tem muito disso, cara. Que nerd querendo... Pô, nerd é isso, né, cara? Nerd é orgulhoso, né? Nerd gosta de pagar de fodão, né? Gosta... É foda, né, cara?
Não, e pagar de fodão por uma coisa ridícula, né? Isso que é foda.
Sim, sim. Diga, Nazik, Sik.
Mas a gente tem que levar em consideração que as mudanças que foram feitas na época da crise, né, da crise das Infinitas Terras, elas tinham um foco diferente dessas mudanças dos Novos 52, né? Porque as mudanças dos Novos 52 foram muito mais comerciais, né? Foram motivados por uma coisa comercial.
Mais ou menos.
Eu acho que...
Mas eu acho que
na Crise das Infinitas Terras era pra organizar, né?
Não, mas tinha comercial também. Você trouxe... você pegou os caras que eram grandes sucessos comerciais, né? Como o Frank Miller, o George Pérez, né? E botaram ele pra escrever os títulos que, tecnicamente, deveriam ser os títulos que mais venderiam, né?
Não, você tem um universo coeso, que é algo que a DC não tinha antes da crise, permite também que você puxe o leitor de um gibi pro outro. Então, assim, o cara que acompanha o gibi da Liga da Justiça, ele não teria motivo, que, sei lá, vendia bem na época, digamos, não sei se vendia, mas ele não teria motivo pra acompanhar, sei lá, o gibi do Sargento Rock ou da Sociedade da Justiça, porque eram outros universos, outros contextos, outras épocas, né? Então, se você unifica o universo, toda a sua linha editorial é um universo compartilhado, aquela coisa que a Marvel descobriu nos anos 60, né? A chance de você puxar esse leitor de um título pro outro, até comercialmente falando, é muito maior, né? Eu acho que a gente tem uma visão mais romantizada da crise, porque é o da nossa época, né? Também é outra coisa de nerd, né? Tipo, na minha época era muito melhor, né? E tinha muito disso.
É verdade. Né?
Eu acho que, sei lá, talvez a molecada de hoje, que acompanhou o Novo 52, no próximo reboot em 2030, os caras... Vai ter reboot muito antes, mas enfim, no reboot de 2030, os caras vão falar, não, porque era bom quando fazia tudo com planejamento, Novo 52, tal, não sei o quê. Não esse reboot de agora aí, sabe? Então vai ter muito disso também, eu Eu acho que cada um vai ter a fase que ressoa com você ou não, sabe?
Hein, Balbi, você já foi um desses caras, um desses reclamões já aí?
Já, e eu ia até falar, porque eu costumo associar, tipo assim, igual vocês estavam falando que nerd reclama muito dessa mudança e tal, e eu sou um dos que reclama pra caralho, sabe? Então, eu, assim, apesar de eu não ser um nerd, assim, tão fanático, pô, eu gosto muito de quadrinho, mas já que o personagem ele é bacana, sabe, ele é legal, assim, a gente tava até comentando aí do John Storm e tal, que ele agora ficou negro aí no cinema, e a menina lá é adotada, a Sui, né? Eu acho o personagem tão bacana, assim, do jeito que ele é, que eu acho que não precisa de mudar, sabe? Eu acho que não precisa ter esse desdobramento, porque o cinema é outra mídia. Não, eu sei, mas só que o aproveitamento do personagem em si, ele pode ser bom ali também, né? Então, eu acho que não precisa ficar mudando tanto assim, não. Então, eu sou time não muda, sabe? É assim como eu fico puto, mas eu fico muito puto.
Eu fico puto da cara! Puto da cara!
E a cada hora de eu ver alguma coisa do Batman, ou animação, ou uma animação longa da DC, ou uma minissérie ou outra coisa, cada hora o uniforme dele muda. Eu fico muito puto com isso, cara. Eu fico assim, caralho, eu tô jogando o jogo do Batman no PlayStation. É um uniforme.
Porque eu sou rica!
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Eu tô jogando. Sei lá, não, eu tô vendo a animação.
No próprio jogo, né? Muda no 1, do 2.
Do 2 pro 3, eu fico assim, caralho, pra quê? O uniforme dele já é muito foda. Então aí você tem o Batman do Alex Ross, você tem o Batman.
No caso do Homem de Ferro, acho que é pior ainda, né? Porque ele muda várias vezes no mesmo filme.
Mas só que aí eu já tenho um contexto plausível, porque é tecnologia.
Atualização tecnológica, né?
Exatamente.
O Batman tem que ficar usando o uniforme de pijama pra sempre.
Não, mas o Batman, teoricamente, pode usar a atualização tecnológica dele por baixo da roupa, né, cara?
Exatamente. Então, tipo assim, o cara tem um alfaiate, ele chega e fala assim, não, acho que essa antena aqui do Batman, essa orelhinha, está muito pra trás, eu vou colocar ela maior. Oh, mas eu acho isso um saco mesmo, até o Super-Homem agora. E quando a DC fez os novos 52, eu fiquei puto. Não é porque eu ia discutir, porque isso eu vou ter que aprender de novo e cagar regra nessas coisas. É porque mudou tudo mesmo. Tipo assim, tava legal tipo, o Aquaman, apesar de ser meio bucha, ele é legal ali do jeito dele, sabe? O Superman e tal. Tem algumas versões, eu acho que deveria ser mais ou menos assim. A gente tem a versão padrão da DC e fazer algumas minisséries, alguns arcos fechados com algumas alterações de uniforme. Aí tá. Aí você faz o que você quiser. Mas você chegar e mudar completamente cada mídia, tipo assim, a cada dois desenhos que a DC lança de longa, ou animação que o Batman aparece, é um uniforme novo. Eu falo assim, pô, aí eu fico de saco cheio, sério, eu fico de saco cheio. Aí a Marvel chega e fala assim, cada filme tem um uniforme novo do Capitão América. Eu olhei e falei assim, caceta, velho. O cara chega pro Nick Fury e fala assim, bicha, não gostei, sabe? Puta. Porra, não. Aí a gente entende, igual a gente falou do Homem de Ferro, que muda pela tecnologia e tal, ok. Mas se você mudar toda hora, eu fico saco cheio. E não é porque eu vou discutir que, tem muito tempo, que no meu tempo de cagar regra, porque velho caga regra assim, né? O meu tio, meu pai, fala assim, no meu tempo, então é tipo assim, eu acho bacana, sabe? Mas eu acho que pra tudo tem um limite, né? Não precisa ficar mudando tanto. E se for mudar, muda num arco fechado, tipo, Cavaleiro das Trevas, que ele já tá velho e tal, aí muda, aí ok. Mas eu não gostei de ter mudado o John Storm porque descaracterizou o personagem. Não é porque é negro, que é amarelo, que é azul, não. É porque o cara é branco. Ou então eu vou pôr a Angelina Jolie pra ser o Luke Cage, caralho, sabe? Assim, né, eu acho que o personagem tem que ser respeitado ali, eu acho, né, eu tô cagando regra aqui, mas o que que eu acho?
Eu já sou o contrário do Balbo já, cara, essa parte física, né, de visual dos personagens é o que eu menos ligo, você até gosta que mude, pô, se eu fosse o Batman eu ia trocar de roupa todo dia, sabe, ele pode, não, pô, cada hora ele
bota um negócio, ele é rica,
ele é rica.
O que vocês acharam, então, do louco?
Quem se fode mesmo é o Alfred, né? Que é o Alfred que é o costureiro dele.
Alfaiate.
Ah, mas o Lobo, a mudança visual no Lobo, cara, no contrário dos outros, cara, eu vejo o filme do Homem de Ferro, eu nem noto quando ele troca de armadura. Essas coisas das animações da DC, eu já assisti, né? Tudo que saiu da DC e da Marvel de animação. Tudo. Só rica. E, cara, eu não noto, cara, essa coisa, não importa, assim, eu vou dar meio de algures aqui, dizer que essa parte visual, assim, do personagem, né, apesar de eu achar o Constantino da série feio e achar que isso tinha que ser bonito, eu acho que não importa, mas no caso do Lobo, cara...
Temos um novo Catena.
Não. O Lobo, ele é um cara carrancudo, né, tipo, um personagem, né, moda foca, esse carrancudo, e o Lobinho o novo ficou meio emo, meio metrosexual.
Vocês já leram esse Lobo novo?
Peraí, deixa eu só contextualizar. Na verdade, o Lobo, quando foi criado, ele era esguio, usava colantezinho, sabe? É. Ele parecia um cara glam rock, assim, sabe?
Exatamente.
Usava roupinha.
Por isso que eu dei exemplo do Lobo, porque foi uma mudança muito brusca, né, de visual. E tá inserido ali no mundo de quadrinhos, o visual é o que mais conta, né? Você vê uniformes e tal, de cores malucas lá, você vê que a aparência conta.
Né? Se eu não me engano, o uniforme do Lobo era metade roxo, metade laranja, alguma coisa assim. Era um colante, assim, um macacão dividido metade roxo, metade laranja, né? Ele tinha um cabelinho mais, assim, um mulletzinho, né? Ele era mais magrinho, assim, né? Mas ele era fodão, ainda era fodão, assim, ele aparecia nas histórias do Omega Man. Ele só mudou pra esse visual mais hardcore, assim, quando o Simon Beasley começou a desenhar ele. Sim. E já nos anos 90, assim,
né? Aquela mais coisa sujo,
do grunge, né? Essa coisa, assim, essa
influência muita gente começou a desenhar por causa do Simon Beasley, né? Tipo, gente da nossa geração, assim, pô, quando eu vou conversar com a galera, ver as influências, todo mundo cita o Simon Beasley. Então,
eu desenho o Lobo daquele jeito do Simon Beasley.
Mas chama muita atenção, né, cara? Chama
o Sankit também, né?
Exato, o Sankit, pô, é referência total pra mim também. Tipo, então, pra gente é meio difícil ver o cara mudando, mas nesse caso do Lobo, eu acho que é outro cara, não é?
Não, mas é isso que eu tô falando. Eu tô querendo dizer que esse visual que a gente gosta e que não quer que mude do Lobo, já era uma mudança.
Sim. Já exatamente. É verdade. A gente gosta de cagar a regra aqui.
Mas era uma mudança, cara, porque ele era mais glam, porque na época, o glam, aquele cara glam rock, quando ele foi criado, era o que chocava, era o,
sim.
O cara loucão, pô, o cara,
esse,
né?
Esse Lobo Manowar aí não choca mais ninguém, porra.
Não, todo mundo ri, né, cara? Os caras do Twisted Sister, por exemplo, aparece vestido daquele jeito.
Não, ele é Manowar total, cara, cheio de corrente, roupa de couro e armadura.
Mas esse Lobo novo usava aí, tanga, cara, né? Ele choca agora... porque ele choca.
Ele tá new metal. Esse
cara
agora,
é viado, né? Porra.
Porra, merda. Você não vai ter medo daquele menino, né? Que o visual do Lobo era aterrorizante. Você não vai ter medo do moleque, né? Assim como você não vai ter medo do Lucifer 50 tons de cinza, da Fox agora.
Isso me lembrou, sabe o quê? É, uma vez eu tava vendo, eu não sei se é nos extras do Exterminador do Futuro, mas sabe que na verdade o Exterminador do Futuro não era pra ter sido daquele jeito, né? Na verdade, quem ia fazer o papel do que é do Michael Biehn, que é o Kyle Reese, era pra ser o Schwarzenegger. Quem era pra ser o Exterminador era pra ser o como é que é o nome dele? O maluco lá que era do Millennium? O Lance Henriksen.
Ah, pode ver.
Muito bom, muito bom.
E o Michael Biehn, ele ia ser só o policialzinho lá, o Vukovic lá, né? Uhum. Na verdade era pra ser isso. E aí todo mundo falou, pô, mas o humano que vem salvar, né? É o cara imenso, é o Schwarzenegger, né? E o robô que, tipo assim, detona todo mundo, ia ser o Lance Henriksen, que é um cara magrelinho, pequenininho,
então,
né?
Então a gente...
E a ideia era justamente essa, né? Segundo ele falou isso, era mostrar, assim, que o cara com aquela aparência, né? Era um robô foda, né? Mas aí chegou na hora lá, da distribuição dos papéis, dizem, né? Que o Schwarzenegger falou, não, eu gostei mais do papel do robô, vou ficar ganhando. Eu acho que, na verdade, foi porque o James Cameron falou, puta, esse cara não sabe falar, né, velho? Vamos botar ele como robô, quase não tem fala, né? E aí mudou a porra toda, né, cara, né?
Aqui, só uma coisa que ficou pra trás da discussão aqui, eu acho que vocês estão botando a mão no fogo demais pela sexualidade do Lobo, hein, cara? O Lobo já foi mulher e já posou com a bunda de fora com tatuagem e asinha de anjo na capa de quadrinho, cara.
Mas aí ele foi currado, cara, ele foi currado pelo Bueno Excelente.
Não, ele casou com ele.
exato.
O Hitman casou ele.
Não, o Bueno comeu ele e o Hitman filmou ainda.
Filmou. Casou ele. Ele
desmaiado.
Pois é. Ele virou mulherzinha do cara de papel passado. É.
Assim. Muito bom. Mas tava bêbado, não conta.
Não conta. Tava bêbado. Não, mas assim, eu acho que essa mudança do Lobo, por exemplo, não sei se entra tanto, porque na verdade eles trocaram o personagem, né? Não foi e tipo.
Eu falei, é essa... outro cara que chegou, né? Um tinha roubado o título
é,
do outro.
Essa não é a nova versão do Lobo. É, esse é outro
antigo,
cara
que o tem antigo Lobo ainda existe, né?
E o outro Lobo ainda existe, né? Apesar de agora. Ah, tá, então. Ser o fake Lobo, né?
Então vamos pegar o Azaghal e vamos botar aqui no lugar do réu. Vamos dizer, ó, esse aqui é o réu, tá, pessoal? Mas a gente mudou, é só a mesma marca aqui.
É o novo réu.
Não, né?
É
o novo réu, exatamente.
É, muita gente curtia as mudanças, cara. De repente, esse é o réu que o mundo precisa, né, cara?
Não, agora sim. Mas a ideia no MDM era essa. Eu não sei, lembra quando o Ultra, né, falou sobre isso? Num dos últimos podcasts que ele participou, né? Aí eu falei, não, cara, mas os direitos do Ultra continuam com o MDM Corporation. Sim. Né, cara? A gente pode...
MDM Enterprise.
É, a gente pode pegar outro cara e
falar com esse cara. Isso ia ser sensacional se vocês pegassem esse cara, um cara, né, um novo
esse
Malandrox.
Esse cara é o Ultra. É, exatamente. O novo Ultra, o novo Malandrox. O
novo Malandrox atrás de
você. É igual o Kiss, né, cara? Ele só usa a mesma maquiagem, mas é um cara diferente.
E ninguém percebe. Então, mas assim, eu acho interessante que faz essa diferença aí de, tipo, uma coisa é você mudar alguém. Então, assim, sei lá, o Steve Rogers deixou de ser o Capitão América e agora o Capitão América é outro cara. Então, assim, tem a galera que implica com isso, mas visivelmente é outro cara. Tipo, trocou um personagem por outro. E outra coisa é, tipo assim, muda o roteirista e aí o personagem, sei lá, por exemplo, que era vegetariano e era democrata, vira republicano e carnívoro.
Parabéns os exemplos, hein? Puta que
eu tô dando um exemplo bem idiota, mas assim, porque o que eu tô dizendo é isso, tipo, eu acho que implica mais com a gente, que tem essa coisa toda de conhecer o personagem, acompanhar o personagem, ter a personalidade dele muito clara na nossa cabeça, quando a mudança é da personalidade, é uma outra interpretação daquele personagem, sabe? Por exemplo, o próprio lance do Demolidor, eu reli agora aquela minissérie do Frank Miller, né, que muito dela inspirou a série do Netflix, né? E, tipo, no Netflix tem todo aquele conflito do eu mato, eu não mato, né? Será que a única solução desse conflito é matar o cara, não sei o quê? Na série do Frank Miller, ele mata gente pra caralho, assim, sabe? Eu não lembrava disso. Então, é outra visão do personagem. E pra mim, o Demolidor não matar é algo que é crucial do personagem, sabe?
Ele é cristão, né, cara?
Ele é cristão, católico, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Católico de verdade, né? Sim. Então, é aquela coisa toda. Então, eu achei muito estranho reler esse gibi do Frank Miller que eu tinha lido quando novo, porque pra mim, calma aí, esse cara aqui não é o Demolidor, sabe? Pra mim ficou esquisito. Então, eu acho que quando muda esse tipo de coisa, tipo do âmago do personagem, eu acho que aí a gente implica mais.
Então, mas pô, é um negócio que eu tava pensando até, pra me contradizer, né, que eu falo muito essas coisas, né, pô, você não pode trocar o cerne do personagem ali, quem ele é e tal, mas pô, a gente tem que aceitar isso também, cara, que ao longo desses, sei lá, 60 anos de existência que esses caras tiveram, tem muita coisa que a gente já esqueceu, sacou? Coisa que a gente não leu, sabe? Esses personagens são muito maiores do que a imagem que a gente tem de cada um deles, né? Pra cada pessoa deve ter o seu Superman, o seu Homem-Aranha, sabe?
Aí é aquilo que o HDR fala, né? É a sua cronologia pessoal.
Exato. Mais ou menos, né, sabe? Eu acho que, por exemplo, você tem alguns personagens, né? Por exemplo, todo mundo fala isso, né? Quando o Superman do Zack Snyder matou o cara, ela fala, mas o Superman no início de carreira dos gibis sempre matou, então ele tá sendo fiel ao personagem como ele foi criado. Mas não, né, cara? Porque, na verdade, é um período de indefinição, né, cara? Os anos 30 e 40 do Superman era um período em que tava se formando a identidade cultural do personagem e tal, né? Mas, tipo assim, a partir do final dos anos 40, 50, né, estabeleceu-se o cânone, né, do personagem. Foi aquela coisa do American Way of Life, de você transformar o personagem num símbolo de esperança, de não sei o quê, não sei o quê. E até então, né, tipo, a partir disso, isso, digamos, virou o cânone, né? Virou a definição conceitual do personagem, né? E eu, né, acredito que isso possa ser mantido em qualquer época, em qualquer, né, em qualquer tipo de... Tipo, quando chega o Zack Snyder e fala, não, mas aquele Superman era muito, sei lá, né, não combina mais com os dias de hoje, a gente tem que mudar, fazer melhor, saca, né? Tipo assim, é aquilo que a gente tá falando, ele tá demonstrando que, primeiro, que ele não tem conhecimento, né, que ele não tem compreensão disso, né, da questão conceitual, e segundo, que ele não tem competência pra adaptar aquele conceito conceito, né, que é cânone, a uma situação real de hoje, né, cara? E aí ele tem que mudar, alterar, melhorar.
Foi exatamente o que aconteceu. Manda o Mark Wade dar com o Reino da Manhã na cabeça dele.
É. Mas foi isso que aconteceu no The Dark Knight, cara. É outro Coringa, saca? Então, eu também tava comentando com o pessoal essa semana que cada personagem, você tem uma linha de personalidade, mas são tantos escritores que alguém vai acrescentando uma coisa.
Exato.
E o escritor que tava lá na frente, o cara não vai ler o que ele, tipo, o outro cara escreveu há 20 anos atrás, sabe?
Não, eu saquei muito isso. Tipo, falando do Superman, eu acho que se tem um cara que tem um cânone que é uma coisa pra ser mantida, é esse, sacou? Mas falando do Homem-Aranha, que é o personagem que eu mais li, tem um monte de coisas que o Homem-Aranha que representava pra mim quando eu era moleque, que eu meio que aprendi a ler ali, fui levando e tal. Que eu vejo hoje em dia, depois que estreou os Amazing Spider-Man lá, eu vi muita gente falando, pô, finalmente eu vi o Homem-Aranha dos quadrinhos no cinema.
Aham, Cláudia, senta lá.
E pra mim, o Homem-Aranha dos quadrinhos do cinema era o da trilogia do Sam Raimi lá atrás, sabe?
Uhum.
Exato, mas não, pra alguma. Então, pô, sim. Eu não acho que aquelas pessoas estejam mentindo, sabe? Eles realmente viram um lado diferente dos personagens.
Não, é que eles são não estão mentindo, assim,
não entendo isso. Pô, eu tô fazendo possível
é bom que
aqui pra.
O Real simplifica tudo, né?
Pra muito levar
bom.
A opinião Obrigado. Dos outros em consideração.
É, cara. É simples. Você olha pra as pessoas e fala, não, seu burro, você não entendeu.
Mas, cara, isso pronto. Até acaba refletindo no personagem dos quadrinhos, né? Que o Ultimate já foi meio pro. Né, ele tava readequando o Homem-Aranha pros nossos tempos, assim, né? Porque se você for pegar as primeiras histórias do Aranha lá atrás, cara, ele é um personagem difícil de... Ele não é um personagem tão gostável, sabe? Porque na época que ele saía ali, ainda tinha o nerd, né? Se a gente pode chamar assim, não sei se é geek, se é nerd, se é CDF, sei lá. O caso do Peter Parker ali, ele era um cara que dava até medo nos outros, sabe? Ele era um cara que não tinha nada de atraente, ele não era um cara comunicativo, ele não era um cara divertido, ele não era nada, ele era aquele cara que ninguém quer conhecer mesmo, sabe? Então eu acho que muita gente se identificou com o Homem-Aranha ali por causa daquela coisa da adolescência, né? Você não sabe se comunicar, você acaba se vendo como aquele cara bizarro e tal. E hoje em dia ele já é um cara descolado, né? No próprio Ultimate já é um cara bem mais descolado, cabelinho jogado na cara, ele já fazia um sucesso ali, não era o cara mais forte, mas era...
Aranha, Charlie Brown.
É, exato. E essa galera que leu o Ultimate já se identificou muito mais com esse Aranha novo, entendeu? Então, e eu já vi, cara, que o cara deu um salto tão grande de personalidade que ele saiu do cara que apanhava na escola pro cara que bate na escola.
Sim.
Nesses últimos filmes ele dá porrada, ele beija a garota, né, no, atrasado, pois é, na formatura.
O cara que suspira
pela ele é o Flash popular. Thompson, cara. O Aranha de hoje é o Flash popular, Thompson,
né?
Sacou?
Ele é todo... É.
Exato.
É, não, e ele é babaca, né? Aquele cara que usa os poderes de
então,
forma babaca,
então, nesse caso,
né,
aí,
que...
cara...
Antes disso, né? Ele já era...
Sim, ele já era meio babaca. Né?
Ele já era, esse caso, pra mim, skate, é aquele caso que realmente julgou um personagem fora e botou outro, sabe? Não sobrou nada do cara, só a roupa. Mas tá, a roupa tá legal, sacou? Tá lá, vermelhinha, azulzinha e tal. Mas e é isso.
Então vamos combinar. Muda a personalidade, mas não muda o uniforme, velho.
Então foi a lógica da galera do Aranha, ela foi essa.
Então a gente chegou no consenso, então é isso aí.
Aliás, mas isso acho que a própria Sony concorda contigo, porque quando eles fizeram o reboot, eles criaram aquela nova versão do uniforme e pra tentar reverter... A imagem que ficou meio arranhada com o reboot, no segundo filme voltaram pro visual mais próximo do clássico, né? Não é igualzinho ao uniforme da primeira trilogia, mas é bem mais próximo do clássico do que o do filme anterior, né? E a parte de tentar consertar a cagada foi exatamente isso, como o Bob falou, né? É trazer o reconhecimento do uniforme tradicional.
É, exatamente.
Eu tenho uma questão, peraí. A new
challenge. Opa,
Tango,
presente.
Tango tá aí? Opa, tá aí. Entrou aí. Tango comando, mais um membro aí do MDM.
Do MDM Antártida.
Tá aí pra participar. Eu tenho uma questão aqui para Rodney Bouquet, que só ele pode. Ele tá falando de mudanças e não sei o que, não sei o que. Eu sei que você é um cara que adora o Conan.
Uhum.
O Conan do Roy Thomas e do...
Do
Buscema. Uhum. Certo? Esse pra você é o Conan definitivo.
Sim.
Apesar de que nos livros do Robert A. Howard, todo mundo fala que o Conan, que o Barry Windsor Smith desenhava, era muito mais próximo da descrição
Ninguém
do livro,
leu,
né?
Os Conan do... quando o Howard colocou ele como rei. Ninguém leu.
Ninguém nem sabe o que é isso.
Mas você concorda, né? Aí a gente teve o Conan do Arnold Schwarzenegger, que todo mundo acha muito legal, muito foda, né? Apesar do Conan do Schwarzenegger não ser exatamente o Conan do Thomas e do Buscemi, né? Que é um Conan mais bruto, que fala, né, menos e não sei o quê, né? Não é um Conan tão letrado, né? Tão assim, descolado quanto o Conan dos quadrinhos, né? Aí a gente teve Jason Momoa como Conan, né? E todo mundo começou a defender o Momoa na época. A gente, lógico, não defende, né? A gente odeia o Momoa.
Defende,
né?
Ninguém, né?
E aí todo mundo falando sobre isso. Não, mas que o Momoa parece muito mais com o Conan do Robert Howard do que o Schwarzenegger, não sei o quê. Rodney Buchemi, o que você tem a falar sobre isso? Sobre essas mudanças do Conan, sobre o Conan definitivo e sobre essas tentativas de mudança do Conan aí no cinema.
Ó, cara, eu comecei a ler Conan pelos quadrinhos, certo? Mas também, como bom nerd que sou, fui pesquisar, né? Então eu fui atrás da literatura do Conan. Quando o Howard escreveu o primeiro conto do Conan, na verdade, o primeiro conto era pra ser uma história do cu.
História do cu.
Quer dizer, cu. E aí ele transformou para uma história do Conan, porque ele achou que venderia mais. Segundo a loucura e a psique do Howard, o Conan apareceu para ele, falando para ele escrever a história.
Aí é maconha, hein?
É, também. O Conan representado nessa história do Conan Rei, que é a espada na Fênix, quer dizer, desculpa, a Fênix na espada, é o que eu tô com sono. A Fênix na espada.
A espada na Fênix
é o Conan que... mais brucutu.
É o que o Cíclope faz toda noite.
É. Mas é um Conan mais letrado mesmo, tipo dos quadrinhos, mais porradeiro também. E já um pouco mais velho, né? Inclusive, já saiu uma quadrinização desse conto, né? Que meu gato tá destruindo alguma coisa aqui que eu não sei o que que é, mas tudo bem.
Foco, foco.
Então, aí é o seguinte: o Conan do Schwarzenegger, na verdade, a história que foi feita pra ele é o Conan mais jovem. É o Conan já. É o Conan logo depois que ele sai da Siméria, né? Só que não poderia ser interpretado pelo Schwarzenegger. O Schwarzenegger já é um monstro.
É, apesar que
ele... desde que ele nasceu. Ele nunca foi pequeno, ele sempre foi daquele tamanho.
É, apesar que ele era jovem, né, naquela época, né?
É, ele era jovem. Então, só pra você ter uma ideia, ele já nasceu daquele tamanho, né? Agora, o do Jason Momoa, cara, eu achei o Momoa um bom Conan, mas muito mal dirigido, entendeu? A imagem, assim, do personagem como Conan, do ator como Conan, ficou legal, mas o filme é uma merda. É uma merda gritante, saca? O que salva, assim, mesmo assim, forçadamente, é a primeira parte que ele nem é o Conan.
O Conan criança já, lá, né?
É o Conan criança.
É verdade,
entendeu? Eu também. Que é muito mais foda, é a parte mais foda.
Quando começou o
ali
filme,
pode levantar
e aquela cena foi, pô, que foda, que legal. Eu só não entendi porque ele tava lutando contra índios americanos, né? Mas tudo bem.
Toma.
É, então, velho, o Conan do Momoa, velho, pra mim, como imagem de personagem funcionou, mas como filme é uma merda. E o do Schwarzenegger, pra mim, é o Conan do Buscema.
Sim, sim.
Entendeu? Eu concordo com essa comparação, que eu acho que o Conan do Momoa lembra mais o Conan do Barry Smith, que era um Conan mais ladino, mais esguio e coisa e tal. É, agora, o Conan do Schwarzenegger é o Conan do John Buscema, que ele desenhou um bombadão e forte pra caralho. É isso, minha opinião de merda.
O Roger tocou num ponto interessante aí, cara. Eu acho que a maioria das vezes dos problemas que eu vejo...
Desculpa, quando... eu toquei num ponto interessante, desculpa, machucou?
Foi ótimo, foi uma delícia. O lance é o seguinte, cara, eu acho que o pessoal reclama das coisas certas, quer dizer, reclama dos filmes certos, mas dos pontos errados, sacou? Na época que o filme saiu, você só ouvia críticas ao Momoa, sabe? Uhum. Entendeu? Ao personagem. Você fala, cara, o trabalho do Momoa foi tranquilo, o problema é que o filme é mal escrito, mal dirigido, ele é tudo...
Ele parece um videogame gigante, né?
O trabalho do Momoa não foi,
cara. Eu achei tranquilo, cara. Tipo, ele jamais comprometeria um filme bem escrito,
cara. Ele foi muito mal dirigido. Ele não é um ator ruim, cara.
O filme eu concordo com vocês que é ruim, assim. Não se define muito bem. A inserção da magia no meio da história, assim, acontece, né, de modo completamente jogado. Assim, né? Tipo, no meio do filme, de repente, a filha do cara fala: ah, eu tenho poderes mágicos, então eu vou criar uns caras de areia pra lutar com Conan. Ah, então cria lá, filha. Aí, né? Tipo assim, porra, por que não fez isso?
É genérico.
Por que não fez isso na primeira vez que se encontraram, né, e matou o desgraçado, né, cara?
É tipo o filme do Jonah Hex.
Exato. Foi por aí. Esse filme do Jonah Rex também, pô, é terrível.
Tinha elenco, sacou? Tinha elenco, podia dar certo, sabe? Tinha efeito até, mas, pô, o negócio é uma bosta.
Cara, o filme do Jonah Rex, quando aparece as metralhadoras ao lado do cavalo, eu falei, cara, esse filme não vai dar certo. Cara, um cavalo com metralhadoras giratórias, sabe?
Isso é massa velho, cara.
É, mas...
O cavalo ficou surdo,
não,
né?
Não dá.
Depois que acabou, assim, mas
ficou surdo. Pior que ele mira, ele puxa a rédea do cavalo, vai pra esquerda, 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 isso, aí, direito, direito, agora direito, direito.
Para, 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 para.
Ele treinou, né, o cavalo pra mirar
as letras. Tem um elenco foda o filme.
Tem um puta elenco.
Faca e o queijo na mão, seguro.
Só. É, o problema do filme do Mamor é que a direção foi uma merda, né?
O filme é muito ruim, mas tem teta o filme?
Tem.
Teta?
Então o filme é bom.
Tem não, tem teta do Mamor só, porra.
O filme é
não, ruim. Não, e da menina lá.
O filme é bom.
Tudo, lá. Teta por teta, a do Schwarzenegger é maior ainda, né, Rodney?
Cerveja. Ô, eu tava vendo uma imagem aqui.
Eu tava
vendo uma imagem aqui do Mr. Freeze, da nova série do que aparece no Arrow aí. Os caras lutam tipo num MMA, que eu achei a pior coisa que eu já vi da DC na minha vida. O cara do Mr. Freeze, o cara tem um casaco das lojas americanas e um óculos, é isso? E uma arma.
Sua boca pra falar das lojas americanas.
É isso.
É o Capitão Frio.
Capitão Frio, na verdade.
Olha a mudança que a DC me faz do Capitão Frio, velho. Faz isso não.
Não, Paulo, mas não. O Capitão Frio dos quadrinhos também usa um casaco e um óculos, cara.
Ah, não.
É isso aí. Não, só que é um casaco azul com uns gelinhos desenhados ainda.
Aí, ó, bem mais legal. Funcionaria muito
bem. E ainda é aquele óculos antigo, ainda, aquele óculos que os caras usavam que tinha só uma fendinha no olho, assim, né? Que não tinha.
Era um óculos quadrado.
É, que não tinha lente naquela época, né?
Sim. O Alex Ross fez, né? A versão dele, aquele Justice.
Sim, sim.
Que os caras podiam meio que adaptar. Fazer um gorrinho.
Mas eu concordo que Arrow tem umas caracterizações meio baixa renda, assim, realmente, cara.
Nossa senhora, eu tava vendo Arrow, eu consegui ver 10 minutos, ele saiu da ilha, eu falei, não vou ver essa merda nunca mais.
Arrow, o Flash também tem muita caracterização baixa renda dos heróis.
Ah, eu fiquei sabendo que esse canal é CW, ele faz muito coisa pra adolescente, né, nos Estados Unidos, cara.
É, o perfil das séries é meio pra isso, né, cara? É meio pra adolescente. Assim.
Pois é, então. Não, é uma mudança meio bosta.
O Smallville inaugurou esse canal, né?
Foi, é.
Quando esse canal foi inaugurado, o Smallville migrou do Warner Channel
para esse CW. Chatalhação Ville, né? Pois é, horrível. Pois
é. Que é bem, o perfil é bem esse mesmo.
É, mas, cara, mas são poucas séries de TV, assim, ainda mais voltada pra esse tipo de. Você que tem um visual legal de verdade, né, cara? A maioria dessas séries.
Cara, a própria série do Demolidor. Mas em cima, disso aí, desse assunto de séries, por que nunca se faz uma série igual o quadrinho? Tipo, o Demolidor, igual foi citado aí agora, o Demolidor fez sucesso, cara, porque tipo assim, é a mesma coisa de você ver o quadrinho na tela, velho.
Ah, mas aí tem a questão.
Com uma roupagem mais adaptada. Então,
o que eu ia falar do Demolidor é o seguinte: pra muita gente, essa lógica do fã de quadrinho, né, que quer ver o uniforme, que quer ver as pessoas extremamente parecidas, o Demolidor foge disso pra caralho. Né? Se você tirar a abertura e tirar o som, você não sabe o que é aquela série do Demolidor. Tem um cara de preto.
Depende, se você leu a história do Romitinha e do Frank Miller, você sabe que é o Demolidor.
Então,
mas isso que eu tô falando,
o filme do Hulk, cara.
Eles não uniforme. Eles não ligaram muito pra essa culpa. O cara vai vestir o uniforme lá no final do, né, no último episódio da temporada só. Não,
e a galera achou feio,
pô. Exato, e ele reclamou, a galera queria que ele ficasse com aquele uniforme de ninja preta. Lá, ó. É, o uniforme preto.
Não, e concordando com Salimena, né, Real, é porque eles escolheram adaptar. Um arco assim, que faz mais sentido pra quem tá chegando agora. Porque eu lembro da minha namorada quando ela viu o uniforme clássico do Demolidor, o amarelo. Ela virou pra mim e falou, porra, é cego mesmo, né? Porque é ridículo esse uniforme. Aí eu fui e expliquei, não, ele consegue enxergar cores com tato, aí ela cagou porque eu falei. Mas imagina se no final, ao invés de ele vestir o vermelhão, ele pega um uniforme com a manga amarela e o casaco, sabe? Não ia dar certo. A galera não ia
gostar. Pra lutar à noite, né?
Parece que tem uma camisetinha preta, né, em cima da camisa amarela, né?
Não, eu tenho sérias dúvidas de como é que vai ser a aceitação dessa segunda temporada agora que ele vai estar de vermelho o tempo todo, sabe?
Eu tava achando que o uniforme seria preto com demolidor de vermelho DD, assim, ó.
Tipo, escrito, né? Eu achei...
Shadowland. Mas a política da Marvel atual é não negar as cores, né, cara?
Não, eles não, exatamente. Não
tem vergonha de cor.
Eu acho
cor.
Que eles foram... Eu acho, por exemplo, tem uma estrada aí que começa lá com X-Men, de tipo, não, vamos... Não vamos exagerar, não, vamos... Não,
e agora até a Fox, né, tá se rendendo a isso, né?
Exato, mas aí agora você vê que, tipo assim, não, a Marvel agora é tipo, Vingadores, né? O quanto mais colorido, melhor, né?
Olha o Visão aí, né, cara?
O Visão, cara, o Visão já começa. Cara,
o Visão aplaude de pé a coragem de quem deixou aquelas cores todas.
Não, e é isso que eu falo. Eu acho legal isso, sabe? O cinema tá perdendo esse medo de fazer super-herói parecer super-herói. Porque até então eles tentavam justamente o contrário, né? Tentavam deixar, pelo menos eu tô falando o aspecto visual, né? Não o filme em si, né? Mas tentavam deixar os super-heróis sem cara de super-herói, né? Por acharem isso, que, não sei, as pessoas.
Não, mas não vão, é o receio de não dar grana, né?
Mas
mas olha então, só, assim, eu acho que
um caminho até a galera ter essa aceitação de novo, né? Demorou bastante.
Eu acho que os X-Men combinam com essa coisa de negar um pouco o uniforme, sabe? É um negócio mais calcado na realidade, sabe? As próprias metáforas de preconceito e tal, os X-Men são os heróis com um pé mais na realidade do que os Vingadores, né? Bem mais, eu acho. Então, nos X-Men eu aceitei de boa aquilo, mas agora, você imagina os Vingadores assim, sacou? Os Vingadores, sei lá, a cor é muito mais representativa. Você fala em Capitão América, você imagina.
Os anos 90, né? Os Vingadores todos de jaquetinha.
Jaquetinha, pois é. Iguais,
né? Exato. E pô, você vai tirar as cores do Thor, sabe? Não, pô, é um personagem.
Eu acho que nem... Não, eu ia falar só que com os X-Men também é mais fácil, porque cada roteirista novo que entra, ele troca o uniforme dos bichos, né? Porque quando o Morrison, ele entra, ele muda o uniforme da galera. Aí pega o Joss Whedon, ele vai e muda um pouquinho.
E nem é cada roteirista, porque às vezes com o mesmo roteirista eles mudaram 3-4 vezes de uniforme, né? Esses filhos da puta.
Pra que mudar, velho?
Aí, ó. Meu Deus. Valve,
tem problema. Calma,
Valve, calma, mas no caso dos X-Men não tem nem como reclamar, cara. Você olha a quantidade de uniforme que esses filhos da puta
tiveram.
E o que rola nos X-Men é que às vezes acontece aquele lance de mudar o uniforme do personagem, uma daquelas reformulações qualquer, e aí o visual não agradar, e aí 2-3 edições depois o uniforme vai mudando devagarzinho sem até voltar mais ou menos o que era. O Fera, quando vocês lembram que o Fera um tempo atrás usava um óculos, usava um monte de apetrecho pendurado no corpo, né? Isso. Aí depois de repente foi mudando, ele lembra quando ele começou a usar aquela calça que vinha centropeito, que tinha um X assim, né? No...
O macacão.
Virou gato, né? Cara, o X-Men é assim, cara, eles mudam mais, acho que só não mudaram mais o uniforme que a Vespa.
Pô, falando dessa coisa de deixar o super-herói num tom mais sóbrio, né, num tom mais adulto, vamos botar entre aspas, eu tenho pensado muito nisso, que eu acho que a galera sempre confundiu nesse meio dos quadrinhos o que é ser adulto e o que é ser adolescente, sabe? Eu tô lembrando aqui, a personagem tá na moda, né, que é a Viúva Negra. Vocês lembram da série da Viúva Negra no Marvel Max, cara?
Sim.
Que era até outra mulher, né, era Helena Belova, né, era a viúva da época. Cara, aquilo é uma das coisas mais adolescentes que eu já vi na minha vida, sabe? Era um selo pra adulto. O que os roteiristas pensaram? Ah, então a gente pode mostrar peito, sacou? Basicamente tinha, era isso. Peito e decapitação. Tinha um
lance de fetichismo, lembra? Uns lances de bondage, né?
Exato. Exatamente, sabe?
E como é que chama aquilo de machuca outra pessoa? Sodomia, né? É sadomasoquismo, né?
Sodomia machuca também, olha. Sadomasoquismo.
Tinha umas paradas assim, né? E muito jogadas, assim, no meio da história. Tipo, sem. É aquilo mesmo, só pra chocar, né, cara? Ah, a gente precisa de alguma coisa, hein?
Uhum. Exato. Então, eu tô vendo, tipo, o público feminino meio que reclamando do tratamento que ela tá tendo no filme dos Vingadores. Falei, cara, vocês precisam ver como é que era nos quadrinhos, sabe? Já foi muito pior do que isso, já, sabe? Que era o personagem foi basicamente reduzido a sex appeal e ponto. E num selo que era chamariz, falei, ó, tipo, é quadrinho pro seu pai ler, sacou? E não tinha nada disso, era um negócio imbecil. As histórias eram pobres pra cacete e tal. Só que tinha todo mundo vestido de couro e o povo saindo na porrada e pelado. Porrada,
exato. Sem querer voltar a esse ponto, mas já voltando, já que você falou disso, pra mim o Man of Steel é exatamente isso, sabe? Tipo, ele é o adulto, concordo, né? Quero fazer uma versão adulta, uma versão moderna do Super-Homem, e é extremamente bobo e adolescente, sabe? Tipo, o Super-Homem vai quebrar o pescoço daquele cara, como ele é foda, sabe?
Porra, exato, quando eu era adolescente, eu achava que o Motoqueiro Fantasma Justiceiro eram personagens adultos. Mas eles eram adolescentes, sacou? Eu gostava porque eu era adolescente. Falei, eu com 13 anos, já sou velho, já acho do caralho essa caveira pegando fogo.
Sou adulto pra caralho.
Não, cara, eu era adolescente. Hoje eu sou adulto, eu gosto do Shazam, sabe? Tipo...
Vamos pra rodada de... Vamos lá, vamos lembrar aí que cada um aí lembra da pior mudança, assim, entre todas as que viram, entre quadrinhos, cinema... A pior, assim, a que mais te gerou revoltinha, mimimi, textos quilométricos no Facebook e reclamações. Começar com o Guilherme Valve, que é o cara que...
Então,
eu acho que eu sei qual é.
Eu já falei e vou repetir. Pra mim, que assim, eu não fiquei de mimimi, não, mas eu falei assim, eu quando eu olhei pra tela aqui no monitor, eu já pus a mão na cara e falei, não tô acreditando nisso não. Foi o Lobo, cara, que é um personagem que eu gosto pra caramba e simplesmente virou o Backstreet Lobo, cara. Eu falei, caralho, que trem fudido, velho. Eu falei, não é possível, eu adoro a DC, cara, mas a DC eu acho que tá vacilando demais, cara. Tá mudando muita coisa.
Como diria Bezerra da Silva.
É,
é legal, mas vacila.
Eu acho assim, eu concordo com as mudanças, eu acho que o quadrinho é contexto social, sim, tanto é que o Ultimate, ele trouxe o quadrinho pra plausibilidade, né, mais pé no chão, assim como o The Dark Knight, e até como eu vou dar um exemplo do James Bond, cara, com o Daniel Craig, ele é muito mais pé no chão do que os outros, né, então assim, eu gosto mais, né, porque ele aproxima da realidade, e apesar da gente... Eu gosto. E apesar da tipo, a gente passou mais dos 30 anos aí, a gente viu muita mudança.
Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Mas
realmente, eu tô preferindo muito mais essas histórias agora, lógico que eu respeito os clássicos, mas cagaram, fizeram o lobo porca-pepa pra caralho.
E você, Rodney?
Ah, cara, eu sou fã também do Lobo, concordo com o Balbi, mas, cara, o que fizeram com o Wolverine agora também, pelo amor de Deus, viu?
Dele perdeu
o... O que fizeram com o Wolverine agora?
Ah, cara, ele perdeu os poderes, agora virou, tipo, um assassino de aluguel e tá com umas garras que não saem de dentro dele.
Que loucura, saca? Cara.
É, tá uma
O Adamantium foi pra onde?
Do caralho. Hã?
O Adamantium foi pra onde, essa porra?
Não, tá não dentro pergunta. Dele, só que ele tá sem poder, tá sem fator de cura, né? Velho, então ele tá morrendo devagar.
Não, ele já era pra tá morto, Marvel.
Não, ele tá morrendo devagar, porque o poder não tá acabando assim de uma hora pra outra, entendeu? Ah,
mas aqui, tá pior do que a fase do Wolverine monstro lá, do Wolverine bicho?
Nossa, pior, cara, pior.
Terrível. Wolverine sem nariz.
Pior, cara.
Eu acho muito engraçado como é que tudo vai sendo relativo, né, cara? Hoje em dia eu tenho até uma certa saudade da saga do clone, cara. Eu olho até com certa nostalgia.
Pô, cara, não, eu acho então, bem ele foda, cara. Agora ele andando, cara, com arma de fogo. Tá dando tirinho pra tudo quanto é lado, não tá usando os poderes, não é mais o badass motherfucker que a gente viu, que eu sou melhor no que eu faço, mas o que eu faço não é nada agradável. Fato, estraga. Então, é uma bosta, tá uma bosta.
Eu parei de ler Wolverine. Tipo Wolverine é o Alexandre Frota, né? Eu sou melhor que eu faço, o que eu faço não é agradável.
O negócio é comer cu e buceta.
Não, é o contrário, o Alexandre Frota queria ser o Wolverine.
Não, você não entendeu, seu comedor de travessa.
Pô. Não, te roubo não, cara. E... Já falei pra você parar com isso. Na frente, ai, ai. Tá? Papai não gosta.
E você, Salimena?
Cara, eu acho que pra mim foi o Superman mesmo, viu? A transposição do cinematográfico do Superman aí. Porque não é nem um dos meus personagens favoritos, não. Mas eu acho que é o maior símbolo do heroísmo que sempre vai existir, né? Dessa coisa de... Né? Dessa figura do super-herói e tal. E andou tendo uns compartilhamentos aí. Sempre tem, né? Daquelas cenas mais bonitas lá, né? Que é o Superman ajudando as pessoas nos quadrinhos, né? Conversando com suicidas, né? Tirando aquela coisa. E uma pessoa falando que tava em depressão profunda quando leu aquilo ali no quadrinho. Meio que começou a lutar contra a depressão e tal. Eu acho que se tem um cara que se encaixa nessas coisas, é o Super-Homem, sabe? Então, tipo, quando nem o Superman tá agindo como herói, é porque a parada morreu, sabe? Tipo, sério, o conceito de heroísmo morreu, né? O Superman, o fã de Superman já tá ouvindo há mais de 20 anos chacota de fã do Wolverine, sacou? Tipo, sim, esse cara é escroto, escoteiro, não sei o que e tal. Mas era maneiro que ficava um cara ainda nessa, né, de ser escoteiro, assim, né? Isso era muito maneiro, parecia que nunca ia mudar. Agora, tipo, você viu muito mais do que ele quebrar o pescoço lá do Zod no final lá. Eu acho que o problema maior é aquela coisa do Superman agir primeiro como americano, depois como, sei lá, cidadão do mundo e tal, aquela coisa. Não, o que é isso, coronel? Tô aqui do lado do exército, que deve é e tal. Cara, essas coisas não entram na minha cabeça, sacou? Tipo, era o que tem de mais poético no super-herói é aquele negócio, né, que do filme antigo lá, o mundo vai acreditar que um homem pode voar, e esse cara voa explodindo, sacou? Cara, não, queria só alguns segundos pro cara contemplar a situação.
A melhor cena que eu gosto desse filme é quando o Zod chega lá pra com a mãe dele, né, e quer saber onde é que ele tá, e aí ele fica sabendo, e aí ele voa lá em super velocidade, aí ele cata o Zod pelo pescoço e sai dando porrada do Zod em super velocidade. Eles atravessam a cidade, um silo explode, posto de gasolina,
Dragon
tipo
Ball,
assim,
cara.
Né, não machuque a minha mãe, e nesse trajeto ele matou umas 200 pessoas, né, cara. Cara, e...
Mas ele tava aprendendo a ser super-homem.
Aquela hora, né, que eles estão andando na cidade, aí tá aquela galera toda na convenienciazinha, aí ele olha assim e fala: vocês aí, fiquem aí dentro, não saiam daí. Aí o cara vem e fecha uma porta de vidro, fecha e tranca. Sim. E fica olhando voando, né, cara? Aí vem os aviões, joga o míssil, explode a rua toda. Eu falei, caralho, velho. Não, tá errado, né, cara?
Ela morreu, sim.
Então, sacou? Isso tem aquela... Esse filme, se você for ver, cara, ele é mais um elogio ao exército do que ao Superman, sacou? É os Estados Unidos como nação, sim, que venceu. Sacou? Então, pra mim já é outro conceito, é outro personagem. Os ensinamentos que vinha da parada original não estão mais ali, sacou? Então eu acho que isso é o pior que pode acontecer com personagens.
Mas que aí que tá, é o que eu falo, que o problema é o Snyder dele não entender, porque isso aí é tipo assim, é única e exclusivamente culpa dele, sabe, cara? Tipo assim,
eu concordo.
De ele. Não é que ele não. Que o Superman não seja isso. Ele não mostrou isso no filme, na verdade. Tipo, o lance lá deles lutando, explodindo cidades, não sei o quê. É, eu acho que, tipo assim, o Snyder pensou numa cena de luta foda, muita destruição, mas sequer cogitou a hipótese de que as pessoas perguntariam: peraí, mas e as pessoas que moram na cidade, né? O que vai acontecer com ela? Morreram todas, né? Tipo assim, depois do filme que ele falou: caralho, é verdade. As pessoas, né?
Cara, essa coisa da ação nesses filmes tá ficando um negócio meio. Tipo, eu acho que tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com pornografia, sacou?
Tá demais, né?
Tá partindo pra ação.
Demais,
tá ficando na ação, a gente quer um pouquinho de roteiro.
É, chega uma hora que, tipo, é o que eu falo. Então, é uma coisa que é inconcebível, que é hoje em dia, que é uma cena de ação que é tão louca que te dá sono, cara. Que, tipo assim.
Exato.
Você perde a atenção no filme do meio da.
Teve uma hora que apareceu uma cobra gigante de lata, cara, que ele tava batendo. Eu falei, cara, de onde saiu aquilo? A minha mulher também não sabia. A gente tava confuso, sacou? Fiquei velho. Você começa a acompanhar, sabe?
Não, mas é isso. É, tipo, é tanta coisa acontecendo e tão rápido e com tanta câmera girando que não é que você fica perdido. Você desconecta. Aquilo deixa de ter interesse pra você, né? Tipo, foda-se, vai acabar daqui a pouco essa porra aí.
Já tá banal, né? Aí entrou o dedo, agora tá entrando o braço.
Era o que eu falava.
É, mais ou menos.
Não, é o que eu falo. Como a finesse, assim, né? A coisa de você ser sutil é...
A sutileza.
É importante. Todo mundo aqui, eu acho que assistiu Taxi Driver, né?
Claro.
Todo mundo aqui lembra, fala, nossa, filme foda. Ah, quando ele vai lá resgatar a menina, que cena violenta do caralho. Todo mundo lembra disso, né, cara? E todo mundo tem na mente que Taxi Driver é um...
Tô precisando de ver de novo, porque eu não lembro.
E todo mundo tem na mente que Taxi Driver é um filme violento, que é um filme que tem tiroteio, que tem umas cenas de ação. E se você vai ver o filme, né, quem assistiu mais recentemente, cara, sabe que o filme, tipo assim, eles constroem o filme de um jeito que o filme todo não acontece nada. E tem aquele desfecho no final, né, que tipo, toda a tensão, todo, né, desemboca justamente naquele momento do filme, né, que é quando acontece aquela grande cena, né, cara. E isso, tipo, deixa o filme maravilhoso, né, eu acho, assim, que, apesar de vocês não concordarem que ele deveria estar entre os 10 maior de todos os tempos. Né? Mas é outro podcast. Mas, tipo assim, eu acho isso muito legal, sabe? Aquela preparação toda que leva, né? Que mostra, sei lá, toda a merda social que descamba nas costas do Travis Bickle lá e leva ele a fazer aquilo, né, cara? Isso é muito legal, né, no filme.
É, aquela estrutura de faroeste, né, cara?
Sim,
vai construindo aquilo, criando aquela ambientação, até que culminar no duelo final lá. Você vê o filme, não acontece nada. Você só vai esperar que esse caboclo atirar um no outro pra ver quem vai sobrar, sacou?
Não acontece em termos, né? Na verdade, exato, é uma preparação. Mas, tipo assim, isso se perdeu no cinema hoje em dia, né? Hoje você não tem mais esse tipo de preocupação, né, cara? De se preparar. Hoje não. Hoje se encontram, saem na porrada, quebram meia cidade e depois, né, já tá tudo bem, né, cara?
Mas isso até em relação à crítica, cara. Porque até hoje em dia eu fico vendo críticas de filme de herói. Quando começa a ter mais diálogo, ficar mais em construção de personagem, que é o que acontecia com os X-Men do Bryan Singer lá, eu vi muita gente criticando isso. Falou, pô, cadê a ação, sabe? Cadê os quadrinhos, sabe? Pô, quadrinho não é isso não, cara. Quadrinho é um meio de contar histórias. Você não precisa de gente se esbufeteando o tempo inteiro pra fazer uma história legal, sacou? E em termos de construção de personagem mesmo, eu acho que o X-Men 2 do Bryan Singer, eu acho que é um dos melhores que eu já vi, assim.
É bem legal.
Pô, eu assisti recentemente e falei, cara, esses filmes estão dando emburrecida de leve, sacou? Já teve melhor que isso no cinema.
Claro, claro.
É, hoje em dia os filmes começam já como começou Vingadores 2, né? Já com eles invadindo uma base e quebrando tudo, botando abaixo.
História da Image. Começa igual o gibi da Image. Sim,
completamente da Image. Foi construído. Pulando um avião em cima da base inimiga, assim.
Eu até gosto disso nos Vingadores, mas é um filme de aventura, enquanto o dos X-Men é um drama, sacou? Então, sei lá, casa bem pra um, talvez não tão bem pra outro. Comentou
na época do último X-Men, né? O Singer fez um puta trabalho de costurar as duas timelines, né? As duas versões. É, e a gente tava comentando isso, né, o Hel, que, pô, o filme é bem feito pra caramba, ele tem uma estrutura mais de épico do que os anteriores, mas emocionalmente ele não chega no X-Men 2 do próprio Singer.
Sim, sim.
Né? Ele fica quem nesse sentido, realmente.
Não, eu acho que isso é porque o Singer voltou pros X-Men num momento onde os filmes de super-heróis já tinham mudado, né? Então hoje eles estão meio formulaicos, assim, né? A galera já sabe o que o público que vai assistir um filme de super-herói vai esperar, né? Então eu acho que ele já teve que se adequar um pouquinho aí, né? Principalmente depois que ele saiu lá do Superman Returns, que foi fracasso na época.
Sim, né? Sim. Mas, voltando, Nazik, qual é o seu exemplo aí de pior mudança que você já viu aí? Você mais reclamou?
Cara, eu acho que eu vou trazer o meu exemplo de pior junto com o exemplo de, talvez de melhor, mas ou de muito bom, que é o Supremos, né? Que o Supremos fez uma coisa que é própria da Marvel, assim, que é aproximar da realidade, né? Eu acho que a proposta do Supremos era justamente pegar os Vingadores e trazer eles pra uma coisa mais real. Foi muito bem feito com o Miller e com o Hit, e quando caiu na mão do Loeb ficou uma merda, né? Então...
tudo que cai na mão do Loeb é uma merda.
Não, ah, nem parei, tudo, cara. Não tudo.
Hulk vermelho, porra! Hulk vermelho, que merda aquilo!
Ah, vai ter que levar o Tinseio pra Marvel, cara. Aí fica bom, entendeu?
Não, mas tem aquela teoria de que o Tinseio faz tudo.
É, né? Exatamente. Que as únicas coisas boas que o Jeff Loeb tem são as histórias que ele faz com o Tinseio. Que são todas iguais, na verdade, né?
Mas o lance do Loeb, ele não deu uma pirada com aquele lance do filho dele lá, os roteiros pioraram, não foi meio que depois daquilo, não, cara?
Foi. Não sei, cara.
Eu acho que sim.
Ele que ele perdeu o filho dele, né, de câncer. E o filho dele era, tipo, era novo, tinha, sei lá, 15 anos e tal. E ele fazia parte desse grupo de quadrinhos. Ele era amigo dos roteiristas, ele queria escrever também.
O filho
também,
dele sabe? Que escrevia, na real.
É, pode ser. E aí, depois que o moleque morreu, ele ficou numa piração foda. Ele escreveu uma história, até em homenagem ao filho dele lá, né? Se não me engano, foi alguma coisa do Superman e tal. E aí, dizem que depois disso é que ele nunca mais voltou a ser o que era, sabe? Que ele deu uma pirada foda nessa época aí.
Ah, sei lá. Tem o Laerte aí, né? Um exemplo contrário aí, né?
Sim, né, cara?
Bom, é o reverso, né?
Sei lá. Então, Itango.
Cara, eu peguei o assunto no meio do caminho, se bobear, vocês já até falaram
disso. Então tá bom, muito obrigado. Próximo.
Não, mas eu vou pegar um exemplo da Marvel, que é o que eu sei, né? Um pouquinho que eu sei. Que é um negócio que na época eu fiquei com muita raiva, mas depois eu até acostumei, hoje em dia eu acho até maneiro. Que pra mim foi o Homem de Ferro. Assim, quando o Homem de Ferro apareceu lá em 2008, eu lembro de ter ido no cinema e ter saído de lá muito fanboyzinho, sabe? Tipo, não, mas o Tony Stark é um babaca, ele não é charmoso, ele não é engraçadinho, ele não faz piadinha, não sei o quê. Porque eu lembrava do Stark, sei lá, pré-Guerra Secreta, sabe? Que eu comprava no sebo e tal, ele era meio empresário, magnata, meio bêbado, safado e tal. Ele não é engraçadinho,
meio deprê também, né? Ele era aquele cara que tava sempre...
E Robert Downey Jr., ele é todo coração, ele é todo tipo, ah não, eu sou babaca, mas no fundo eu gosto da Pepper, e não sei o que. Só que aí depois foi isso que deu a tônica do universo Marvel no cinema, né? Então eu não vou cuspir no prato que eu como hoje em dia, né?
Foi isso
então...
que deu a tônica pro Tony?
Total. E ele bebeu a garrafa toda da tônica.
Isso. Bebeu.
Essa
e aí
não foi
eu ia citar isso
aqui. Esse é um exemplo bom, né? Essa é a mudança boa, porque acho que ele redefiniu de uma maneira positiva, né? Ele veio e mudou, mas acho que ele veio e fez um trabalho bom, então não foi aquela mudança que desrespeitou, porque ele veio e mexeu com, né? Mudou coisa pra melhor.
Eu, pra falar a verdade.
Foi tipo Zack Snyder.
Eu concordo com o Nazik. Eu acho que a mudança, essa mudança do Homem de Ferro dos quadrinhos, acompanhar o do cinema, assim, virar um cara de personalidade mais sarcástica, né? Mais assim, que eu acho que é um pouco antes do filme, né? A gente já tem ele um pouco assim no Supremos, né? No Supremos ele era um pouco mais filho da puta, mais engraçadinho, sim, né? Eu também, eu gostei mais disso. Eu achei que deu mais personalidade pra ele. Eu acho que o Homem de Ferro tava muito naquele ato que a gente criticava muito, o Nerd Reis vai lembrar disso, dos heróis da DC ali dos anos 60, 70, que eles não tinham exatamente uma personalidade marcante, assim, né? Bem definida, né? Você tinha mais ou menos todos os personagens meio parecidos, né? O Hal Jordan, o Barry Allen, todos eles, né? Tinham.
As coisas que a gente até falou quando o Jones trouxe de volta o Barry Allen, que a gente questionou muito na época no MDM, né? Sim, sim. É tipo, tá, e quem é esse cara? Né?
Exatamente.
Tipo, porque até então a gente não sabe quem ele é. O Jones iria ter que criar essa personalidade do nada, porque todo mundo era meio que um super-homem genérico naquela época.
E eu acho que a Marvel tinha um pouco disso também com esses personagens. Se você pegar ali esses personagens genéricos ali da Marvel, também tinha um pouco disso, né? As personalidades todas mais ou menos parecidas, né? Você não tinha nenhum grande...
Tanto eu acho total, que... cara. Tanto é que pra dar um gás no Homem de Ferro, assim, eles tiveram que botar o Jim Rhodes dentro da armadura, né? Tipo, olha só, é o mesmo Homem de Ferro que vocês conhecem, só que agora é outra pessoa lá dentro, o que que acontece e tal. Que ninguém aguentava mais o Stark.
Mas o legal que foi que, tipo assim, eles levaram o Stark a um problema real, né? Problema com drogas, a ponto
sim.
de álcool, né? A ponto dele não conseguir mais ser o...
E
isso eu achei...
Eu ia falar desse ponto.
Isso muito legal, né? A partir daí, tipo assim, ele tinha uma personalidade que não era, exato, que não era uma personalidade. Na verdade, ele não tinha personalidade, mas ele tinha uma grande falha de caráter, né? Eu acho que era isso,
né, na verdade. ele era um herói trágico, claro, né, cara? O meu exemplo também, ele serve também pra mostrar como que às vezes dar o braço a torcer vale a pena, né? Porque se eu tivesse continuado naquela atitude adolescente de ficar reclamando que não é o Homem de Ferro que eu conheço, eu ia torcer o nariz pra muita coisa maneira, entendeu? Sim, então
nunca,
acho que...
Nunca dá o braço a torcer, nunca.
Então se eu não tivesse parado e visto, tipo, não, peraí, cara, tá maneiro, tá legal e tal, não sei o quê, eu talvez não tivesse aproveitado tanto os primeiros filmes da Marvel.
O nerd, ele é que nem cachorro mordido por cobra, né? Que ele tem medo de linguiça. É tanta merda, cara, né? Que aconteceu em tantas adaptações. Pega o telefilme da Liga lá, né? Dos anos 90. Pega um monte de merda, cara, que fizeram, sabe? Até em adaptação de tradução. Cara, que a gente recebe aqui, né? Que às vezes é só o que acontece é isolado só pro Brasil, assim, mas que fica uma merda a tradução. Como tem adaptação de merda, né, cara? Hoje em dia, né?
Só a gente viu Guerras Secretas daquele jeito. Pô, isso é sensacional, sim, cara.
Eu também gostei. Eu gostava muito dessa época também. Que as histórias,
dá um carinho,
as histórias, né, eram editadas, né? Tipo assim, você tinha o Thor com histórias dos anos 70, os Vingadores dos anos 80, e aí eles, né, tinham que dar um jeito de enjambrar. Ah, o Thor na história dos Vingadores tá de Barbie, na outra tá... E aí como é que fala? Não, apaga a barba dele aí, né, tal. E...
Pô, esse aqui é negócio que pintaram o corpo do Homem-Aranha de preto, né?
Aqui no
Brasil,
né? História, cara, do Hulk, é. Não, despintaram, na verdade. Mas... ele tava de uniforme preto e aqui no Brasil eles desenharam o uniforme tradicional por cima.
Principalmente na transmídia, o que acontece, assim, né? Tipo, o filme da Liga Extraordinária, tanta coisa ali, até o Watchmen, tanta coisa que ficou uma merda, que mudou e mudou pra inferno, pior. Do inferno,
né, cara? A galera esquece de
vez em quando. Inferno, é. Antes do filme de super-herói virar modinha, né? Que do inferno ainda é de antes. Sim. Então, tanta merda que fizeram, cara, sabe? Então, assim, ó, eu acho que é normal quando sai uma notícia que, pá, tal coisa apareceu na mídia e mudou. Quando mudou, o cara já, opa, vai dar merda, entendeu? É o normal, é quase sempre mudar pra pior, né?
Isso é sempre o que a gente acha.
Cara, eu vejo um futuro positivo nisso em relação a essa coisa do seriado, sabe? Eu acho que quadrinho foi... Se tem uma coisa com atores que pode vingar com quadrinho, é uma série, né? Porque, pô, você conduzir, você condensar qualquer coisa de quadrinho num filme é surreal, né, cara? Você vai ter que cortar muita coisa, vai ter que apresentar personagens num contexto pequeno e tal. Por isso que eu acho que essa série do Demolidor deu tão certo, né, cara? Porque eu não tô acompanhando as séries da DC, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo um personagem que eu conheço com um tempo de diálogo, sacou? O personagem trocando ideia durante 15 minutos ali. E, pô, isso é muito importante, sabe? Pra passar um personagem que tem tanto tempo de história, né? Pra um público que talvez não conheça ele,
né? E eles fizeram o que eu acho que, né? Porque o cinema, vocês falaram, tá fazendo aquela coisa de colorir os personagens, né? E na série teve isso dar errado, né, cara? Olha quanta caracterização de merda, como já falaram aí, tem um Flash, no Arrow, e até aquele Deathlock lá do Agents of S.H.I.E.L.D., que é uma merda também, né? Nem aquilo ali os caras conseguem fazer direito. Então eu acho que na série de TV, eles deveriam direcionar a coisa mais pra aquela primeira trilogia do X-Men, sabe? Deixar o personagem com uma, né, com uma cara, assim, ó, alguma coisa que lembre o personagem do quadrinho, mas evitar aquela monte de cor, aquele monte de caracterização colorida.
Cara, eu acho que depende do personagem, cara. Igual uma galera comparou aí, né, tipo, falando, não, a DC tá querendo fazer um negócio sombrio com o Superman, vocês reclamam, mas quando faz com o Demolidor, todo mundo gosta. Claro, cara, o Demolidor não é um herói sombrio, porra. Já era assim dos quadrinhos, sabe? Então eu acho decente o que a série do Flash tá fazendo, sabe? Eu acho que não achou o ponto ainda, mas é bem promissor, assim.
Então dá pra ele, então.
Mas voltando pra nossa lista...
Ô, cara, que emoção, é a primeira vez que eu escuto isso no programa do DVD.
Voltando pra nossa lista, Nerd Reverso, seu exemplo...
Já falamos do Homem-Aranha do cinema, né? Essa porra que fizeram com ele de virar mais o Flash Thompson do que o Homem-Aranha. Eu vou voltar pro exemplo dos quadrinhos. Um que eu sei até que muita gente gosta, mas eu particularmente não gostei, que era a época que eu tava bem aquela coisa de nerdão, lendo, fanático, religioso, que foi a mudança da Peace Lock, né? Que eu conheci ela como uma irmã do Capitão Britânia, e ela era aquele meio que um ponto de ligação entre a equipe dos X-Men, dos Novos Mutantes. Era coisa de ser uma telepata britânica. Eu lembro que era muito interessante porque, apesar dos X-Men, né, terem membros de vários países, além de falar por favor, obrigado, né, na língua natal, você não tinha muita diferença cultural, né? E ela era uma britânica que estranhava os modos dos X-Men por serem americanos na maioria. Então tinha essa coisa de, tipo, a origem dela tinha uma certa importância. E aí quando mudaram ela pra asiática, naquela saga lá do Mandarim, eu achei esquisito, porque assim, primeiro, foi uma daquela coisa de, ah não, esse personagem não enfia porrada em ninguém, vamos tornar ele massa velha e transformar ela numa ninja gostosa, né? Foi tipo, bem a cara daquele momento do tipo, tudo tem que ser muito massa velho.
Ela não virou isso asiática, foi a coisa. Né? Ela virou gostosa e só.
Não,
né?
Ela virou, não, não é, asiática ela, não, virou.
Ela virou. Sim, mas
ela
virou uma personagem. Mas isso não quer dizer nada, não tem nenhum background de asiático nem nada.
Era tipo, isso
que eu ia falar. Era isso que eu ia falar.
Sim, sim. É, tirando o fato dela lutar, não tinha mesmo.
Só puxaram o olho pro.
Não, assim, ela ganhou uma cara asiática e virou ninja, né? Tipo, veio o pacote I Know Kung Fu, veio junto, beleza. Sim, e aí ela virou ninja. Só que assim, não há uma referência na questão toda do comportamento dela, né? De essa etnia mudou e nada mudou em termos de psique dela, sabe? Ela não foi buscar essas origens. Teve uma história horrível depois, mostrando quem foi a guria com quem ela trocou de corpo. E basicamente a guria morre, ela continua viva, e aí esquece que ela é asiática. Ela tem cara de asiática, mas só. Então, assim, cara, uma mudança de etnia, uma mudança de origem, tem que trazer alguma coisa, como o Salimena falou, tem que trazer o background disso. Só mudar o visual pra ficar um visual massa velho, ela, em vez de ser a inglesa, que era até frágil, não sei se vocês lembram, ela chegava a usar uma armadura, porque ela não sabia lutar, que nem os outros X-Men, então ela só tinha telepatia, ela usava uma armadura pra se proteger e tudo mais, pra uma porradeira, e pronto, acabou, sabe? E aí eu até lembrei do
exemplo. E vingou, né, cara?
E vingou, e virou estranho, a versão, né? Definitiva do personagem.
Uma porradeira de biquíni, mas nerd é punheteiro, velho.
Exato, e assim, e aí eu lembro do exemplo de poucos anos antes, que, por exemplo, o Wolverine aprendeu a lutar com um mestre de artes marciais. E aí depois ele ensina a Kitty Pryde também. Então, assim, a Kitty Pryde se torna porradeira porque ela treinou com um cara que treinou com outro cara. Então, assim, existe ali uma escala de acontecimento, sabe? Você consegue acompanhar aquilo, você vê que não foi fácil pra ela. É diferente da Psylocke, que o Mandarim joga ela num caldo e ela acorda fodona ninja, sabe? Então, assim, essa eu achei uma mudança horrível, principalmente por isso, porque parece que eu fui o único cara que não gostou e todo mundo adorou, e todo mundo falou, nossa, tem que ser assim pra sempre. E acabou sendo, né? Então, eu acho a Psylocke o pior exemplo dessa época, assim, ela é pré-Image ainda, né? Mas ela é meio que um embrião ali da Image, que tudo tinha que ser muito massa velho,
visual, proto-Image ela.
Que rolou, pouca gente lia X-Men nessa época. A galera que começou a assistir no desenho da Globo, quando comprou X-Men, já encontrou Psylocke gostosa, sacou? Então essa, pra muita gente, é a Psylocke original, apesar assim. Que só viu
ela, até que ela era gostosa também. O Alan Davis desenhava ela.
Ela era gostosa, né? Muito
gostosa. Mas o meu exemplo que eu vou dar foi um exemplo que, tipo assim, ele foi piorando, sabe? Que foi o Justiceiro, cara. Eu lembro que, tá, eram histórias legais, o Justiceiro War Journal, né? Quer dizer, era uma coisa que a gente via, né? Que a gente pensava, né, nos quadrinhos, quer dizer, além desses mega vilões aí, né, você ainda tem os capangas, né, os vilões menores.
Sim,
E com isso os heróis não se preocupavam, né, e aí a gente tinha o Justiceiro atuando, né, nesse meio, assim, né? Que eu achava muito legal, né? E até quando envolviam outros, né? Tipo, o Rei do Crime, né? Uns personagens, assim, né? Diferentes no meio das histórias dele, né? Era uma coisa bem bacana, né? Aí, de repente, eles começaram a viajar na maionese. Você lembra aquela vez que ele tomou um soro e virou um cara negro, né? Você lembra disso?
Sim.
Tipo, pra se infiltrar numa gangue.
Pra fugir,
tal.
Ué, teve o Justiceiro Anjo, né, cara?
Não, eu vou chegar lá, calma, Sam.
Desculpa. achei que ia ser depois.
Aí ele tomou, né, um soro e virou negro, né? Aí depois o efeito do soro foi passando e ele foi embranquecendo aos poucos. Tinha uma hora que ele era cinza, vocês lembram disso? Né?
Ficou cinza.
Ele era cinza. Não, exatamente. Pintava ele de cinza nas histórias, cara.
Cara, o Michael Jackson
contra. Aí depois ele começou aquela história dele virou capo da máfia, vocês lembram disso? Que ele virou cabeludo, né? Ele tinha em três quadrinhos o cabelo dele cresceu, assim, né? Ele tinha um visual tipo Steven Seagal, assim, rabinho de cavalo, né? E tipo, cara, o justiceiro, um cara que tem paranoia com bandido, que quer matar todos os bandidos porque eles mataram a família dele, de repente tava trabalhando com a máfia. Tipo, não, eu virei capo da máfia porque eu percebi que se eu trabalhar com esse mafioso, eu posso matar outra máfia muito mais rápido. Falei, meu Deus, o que é isso, né, cara? Não, tá errado. O justiceiro não pensa assim, né, cara? E tá, e aí ele virou capo da máfia e de repente ele morreu, né, cara? Ele foi lá. Não, ele descobriu que o Nick Fury tinha culpa, né, na morte da família dele, e foi atrás do Nick Fury e tá, e acabou morrendo. Aí morreu, né? Aí não bastasse, foi, pô, pronto, morreu. Menos mal, né? Eu falei, pronto, não vamos mais ver esse puto.
Céu tem pão.
De repente, ele volta, né? Como o Justiceiro Celestial.
Aí foi foda, cara.
Cara, eu lembro quando eu peguei aquele primeiro que saiu encadernado aqui naquele Marvel.
Saiu no
Heroes Marvel.
Né? Heroes Marvel. Sim, eu tenho
lembro essa que porra, eu li, cara. Aquilo e falei, cara, what the fuck is this? Cara, o que que esses caras estão fazendo? Que merda que é essa, né, cara? Tipo, é aquela coisa de tentar transformar o Wolverine em algo da. Ah, vamos fazer uma coisa tipo Vertigo, né? Que tá legal, que tem demônios, que tem não sei o quê. Cara, e ficou uma merda, né, cara? Um troço assim que não tinha pé nem cabeça, né, cara? Completamente. Cara, eu acho que uma das coisas mais equivocadas que eu vi na minha vida, assim, se fazer com um personagem, né, cara?
Tá bom, foi a solução que arrumaram pra isso depois.
Sim,
né?
Ele.
Foi tudo um sonho,
não,
né?
Não, ele morreu de novo, né, no final desse arco, né? Ele sumiu. E depois o Garth Ennis, quando volta a escrever, ele volta a escrever como se nada tivesse acontecido. Aí no finzinho da última. Da última história, ele só comenta isso. Ah, dizem que eu morri, né? Que eu voltei como um anjo, não sei o quê, mas eu mandei eles se fuder, né? Tipo assim, não. Né? Tipo, quer saber, anjos? Aqui, vocês vão tomar no cu, eu vou voltar lá pra terra, né? Tipo, foi isso, né? Ignore aquilo, né, cara? E aí voltou e aí teve, né? Até hoje, né? Os arcos do. Já tem o que isso? 15 anos, cara, que o Justiceiro tá nessa toada aí de manter, né? Essa coisa das histórias urbanas, né, de lutando contra mafiosos, contra organizações criminosas. E muito bom, né, cara? Tudo muito legal, quer dizer, com bons roteiristas trabalhando. E eu acho que é o melhor exemplo disso, de que você não precisa mudar, entende? Se você fizer a coisa do jeito certo, né, cara? Você não precisa nada muito mirabolante, assim.
O Justiceiro, né? não morreu de novo e voltou como Frankenstein, cara?
Sim, mas isso foi uma fase e que parece que nem é considerada como.
Foi só uma fase.
Nem é considerado como cronologia, né? Essa parte.
É,
né?
É legal que eu esculhambei o Marvel Max lá na Viúva Negra. O Justiceiro se deu muito bem no Marvel Max,
sim,
né, cara?
Exatamente.
Sim. Ali pegaram o esquema, que era um tipo de humor mais adulto, né? Uma história mais densa, apesar de ter a violência também. Nele funcionou bem, né?
É, eu acho, cara, pra mim, eu acho que até o exemplo era bom, foi ficando ruim, até virar o máximo do ruim e de repente voltou a ser bom. Pra mim, é isso, cara. Foi o que fizeram com o Justiceiro. Vocês querem dar um exemplo bom aí pra ir rapidão ou encerramos?
Eu quero dar dois exemplos bons rápido.
Rodada de falando bem, mas tem que ser rápido, tá? Porque a gente não fala bem aqui, Bob. Aqui é o MDM. Mas vai lá, Bob, fala aí os seus dois exemplos do bem.
O anjo do X-Men ter ganhado asa de aço.
Não, Bob.
Eu acho legal, cara. Eu acho doido. O personagem era um bosta, velho.
Mas aí mudou de asa. Aí virou um bosta com asa de aço. Só isso, cara.
Mas é melhor.
Tá.
Mas eu queria falar. Eram dois exemplos.
Papai já falou pra você.
Eram dois exemplos.
E o outro, Bob?
O que eu gosto mesmo, eu pago pau, foi a mudança do, entre aspas, do universo Alex Ross. Que ele trouxe pra roupagem da DC toda, sabe? Aquela nova fase do Justice, do Kingdom Come, saca? Sim. Então aquela roupagem, assim, pra mim foi muito foda. Ainda mais que o desenho dele, ele remeteu muito ao realismo, né? Então é quase que você olha ali, você tá vendo um filme mesmo, né? Porque o desenho do cara já é muito realista e a roupagem que ele deu nova.
O uniforme de pijama dele.
Hã?
Os uniformes de pijama, que parece tecido mesmo. Não parece um colã ou uma armadura. É um pijama, é um tecido. Você vê, dobra no tecido.
Acho é, mas eu achei massa, cara. O Batman, o Superman, o Shazam, né? Então, é da hora.
Eu gosto muito também dessa... Tem muita gente que critica aquele Justice, né, que ele fez. Que fala, não, história boba, que história... Cara, eu gosto justamente por isso, né, cara? Por remeter aquelas histórias mais inocentes, né, de super-heróis. Assim, né? Eu acho que mais do que isso,
é icônico, sabe? Tipo, é uma história meio que assim, a versão cristalizada do personagem, sabe?
Sim, é.
Uma versão muito, muito icônica de cada um, é muito legal.
É, eu acho muito legal. Pena que tem alguns membros da MDM que não entendem essas referências, né?
Isso aí. Precisa de uma página de referência pra essa gente. Né?
Mas eu acho a referência boa porque é o traço do cara, a história, e é um conteúdo clássico que funciona hoje.
Sim, sabe? Sim. Eu também
então,
gosto muito.
E se não gostar, o resto aí que se foda.
E você, Buquê?
Já foi citado, mas eu volto a falar. Ultimate, já foi, cara. Cala a boca. Ultimate, primeiro, Supremos, né? Primeiro arco e o segundo arco são muito bons, cara, pra mim. Seja, então já vou matar dois coelhos com uma caixa d'água só. O primeiro e o segundo arco de Supremos, do
é foda Mark mesmo.
Miller e Brian Hitch.
Vai ser foda, isso é foda mesmo.
Muito bom, cara, isso é muito bom.
Salimena.
Vou ser polêmico aqui, vou falar de duas adaptações. Uma delas é um dos filmes mais execrados do mundo, que eu acho espetacular, que é a adaptação do Speed Racer, dos irmãos Wachowski.
Eu acho aquele
filme é absurdamente legal, cara. Aquela linguagem de anime que eles conseguiram criar ali, aquele clima. Aquele clima camp da série, né? Total.
Não, para!
Que é isso, cara? Todas as cenas do gordo do macaco eram sensacionais.
Para, velho!
É legal.
Eu não te mando o link da minha
Nossa, ainda tem outro que gosta.
Já sumiu, cara. Ok. Então, o outro aqui também, nessa vibe de diversão infantil, que causou raiva em muita gente, aquela anterior a essa, aquela animação do Teen Titans pra criança, que eu achava muito maneira também. Eu tenho o DVD daquilo até hoje aqui em casa. Aí eles fizeram uma que ficou mais caricata.
Isso é legal, ainda, né? Aquilo é divertido.
Agora que eu não conheço...
Tá uma merda. Só que agora tá uma merda.
Eu vi só um episódio legal que botaram até no MDM, que foi uma resposta pros fãs que falaram que tava palhaçado demais, e aí eles fazem uma versão massa velho, né? Eles ficam tudo adultos, crescidos e parrudos, é muito divertido aquilo também. As animações do Teen Titans eu gosto bastante, é isso.
É, Nazik?
Porra, já falei Supremos, porra. Mas se é pra dizer uma boa,
aí, então,
pode ser
as
animações.
Tá valendo aqui. Aquele, né? Tá ok.
Não, agora eu vou falar outro.
Não.
Tá bom, chega.
Era porque aquela era ruim, né? E aí eu disse o lado bom. Uhum. Mas...
Tem outra ou não? Vai ficar nesse?
Não, acho que tem. Eu acho que
Migrete, né?
Bom, assim, ó, um exemplo bom são as animações, né? X-Men dos anos 90, que eu gostava muito, do Homem-Aranha, a Liga da Justiça, as animações que foram boas, é que todo mundo conhece aí, Avengers, Wars, Mighty Heroes.
A do Batman, né, cara?
Dos anos 90, Super-Homem. Né, todas as animações do Bruce Timm e os X-Men dos anos 90 e essa dos Vingadores, a penúltima, né? Que eram muito boas e... Porque eu acho, assim, ó, que o desenho animado, ele te ajuda, né? Eu gostava mais de Marvel antes, acho justamente por isso, porque eu assisti primeiro o Homem-Aranha e o X-Men, né? Que passava na Globo.
Aquele Homem-Aranha que nunca mudava de roupa?
É, ele usava a camisa listrada, né?
Eu assisti o tempo todo. Aquilo me ajudou muito a entender a arte sequencial dos quadrinhos, cara. Porque eu vendo aquilo ali, eu comecei a entender como o personagem estava se mexia. E eu tinha uma dificuldade nisso. Então, sabe, meio burro, talvez, né? Meio burro. Mas eu consegui ler quadrinhos melhor depois que eu vi aquilo ali, porque eu consegui entender o jeito que o personagem se mexia, como eles eram, entendeu?
Então,
a voz mesmo, do Wolverine. Eu não entendi, eu não ia imaginar que o Wolverine tinha aquela voz que ele, né?
Aqui é o Wolverine falando: toma tenência na vida, meu filho, porque eu te pego na esquina. Ouviu bem?
Aquela voz.
Que não tinha, né?
Aquela voz do Brasil.
Não tinha. Só tem no Brasil aquela voz. Mas agora, hoje em dia, ele tem aquela voz pra mim até hoje, né?
A voz de Turco Velho da Gabriela, né?
Eu acho tão engraçado quando vejo os filmes, né? Que eles
o Hugh Jackman.
O Jack com essa voz, né? E aí depois, quando você vê aqueles filmes de comédia romântica, ele tem aquela voz de MacGyver, assim. Fico, cara, que é muito estranho, né, cara?
Mas a voz do Wolverine nos jogos daquela série lá, Marvel, né, X-Men, Children of the Atom, e depois o X-Men vs Street Fighter, ele tem uma voz
faz meio.
De velho turco, né? Outra, outra coisa que eu achava estranho. Lembra, você lembra, Reverso, quando o que aqui no Brasil o desenho dos Caça-Fantasmas fizeram mais sucesso aqui do que os filmes, né? Tipo, a gente ficou conhecendo mais, assim, né? Ficou fã dos Caça-Fantasmas por causa daquele desenho, né? E depois que os filmes chegaram na TV aqui, né? E a dublagem usou as vozes do desenho, né? Cara, era muito estranho ver o Peter, aquela voz de jovem, né, do Peter Venkman no personagem do Bill Murray, Bill assim, Murray, né, cara? Né? Eu olhava e falava, cara, que troço estranho, né, cara? É muito, muito esquisito. É igual hoje você vê o Big Bang Theory, você vê dublado no SBT. Eles botaram as vozes de adolescente nos caras.
Exato. Assim.
Cara, é muito estranho, cara, você ver dublado essa série. Mas é isso, então. E Tango?
Bem, o Nazik meio que me complicou, né? Porque eu ia falar do universo do Bruce Timm, mas já pegaram? Eu não sei
pode,
se...
Você pode falar também do mesmo, falar outras coisas que...
Não, precisa, não.
Obrigatoriamente, não arrepio.
É, bom, porque... Não, porque já furou o meu olho, pode furar também.
Obrigado, cara, obrigado.
Você quer ficar sozinho?
Mas ninguém fala pra você ficar aqui, filho. Você veio porque você quis.
Depois eu tiro a parte que o Rodney falou, eu corto na edição e pronto.
Tá bom.
Aí, olha.
Eu sei onde é que você mora, xará.
Não, eu ia falar do universo do Bruce Timm, porque teve aquela conversinha toda do visual da Arlequina e tal, que chamaram o Bruce Timm pra opinar, né? E aí eu lembro que no artigo que eu li, eu tava falando assim, ah não, por causa do universo do Bruce Timm, o Timm-verso. Aí eu falei, cara, será que é pra tanto? Eu parei pra pensar, pô, praticamente, assim, isso é porque eu sou um leitor medíocre de DC, né? Aliás, eu sou leitor medíocre de muita coisa. Mas o tudo é que eu sei...
Por isso que está na MDM.
É, pois é, eu tô aprendendo. O tudo que eu sei de DC, quase, assim, meio que foi o Bruce Timm que me traduziu, assim, né? Porque, nunca leio DC. Não, eu li algumas coisas aqui e ali, mas...
Leu Cavaleiro das Trevas só pela metade.
E só a primeira. Ele só o primeiro volume da locadora do Ucra.
Ele achou muito difícil, ele não veio parar.
Muita letrinha, muito complicado.
Achou o desenho muito feio.
Você pode ler as figuras, mas...
Não tinha nenhuma splash page, eu não gostei. Aí o Bruce Timm, ele dava uma simplificada, mas sem deixar bobo, sabe? Assim, a parada. Eu lembro que tinha uns episódios muito legais na Liga e tal, que eu lembro que eu matava aula, assim, na faculdade pra assistir.
Meu
então...
Ué, sim.
Matava aula na faculdade, né? Pra ver.
Tava, cara. Eu passava de manhã, eu tava no meio da aula, eu saía da aula.
Mas eu concordo com você. Tipo assim, eu acho que matar aula na faculdade faz muito menos mal do que matar aula no ensino médio, por exemplo.
É, não, com certeza.
Com certeza.
Ouvintes adolescentes, fiquem na escola. Ouvintes da faculdade, toquem o caralho.
E toma cerveja.
É, fume em droga.
Me chama.
Fume em crack.
Mas concordando com o que o Tango falou, né? Eu acho que o Bruce Timm fez um serviço, assim, pra quem assistiu as animações dele, porque ele contou as histórias. Eu acho que, né, muito. É comum aqui, vocês que fazem parte do podcast, a gente que escuta o podcast, ter história que tu nunca leu, mas que tu já ouviu tantas vezes falar da história, né? Que ela foi contada pra ti.
Que você já começa a falar mal, igual nós falamos.
É, e tu conhece a história. E o Bruce Timm fez isso, né? Ele contou, porque tem muita coisa ali que são adaptações de arcos de quadrinhos, principalmente no desenho da Liga. E ele contou aquilo de uma maneira legal, assim, né? Ele não foi um serviço, não foi de serviço.
Uma maneira simples sem ser imbecil, né, cara?
Isso aí, é verdade.
A própria construção do personagem, assim, você tinha personagens ali que eram várias fases reunidas em cada pedacinho da personalidade dos heróis. Eu achava isso muito maneiro. E é uma parada que até hoje ninguém fez pela Marvel, né? A Marvel tenta, mas...
É mais ou menos.
Só o Bruce Timm pode ser tenta.
Essa animação dos Vingadores que teve aí, que tava até no Netflix há um tempo atrás, né? Que também adapta vários arcos, assim, dos
quadrinhos. É, eu achei muito boa, cara.
É, achei muito boa também, exatamente.
Meu Deus, é muito boa, cara. Muito boa, assim, emocionante em alguns momentos.
A animação do Homem-Aranha dos anos 90 lá, aquela que ele não trocava de roupa, várias coisas que foram feitas em filmes ali foram tiradas daqueles episódios que eles meio que usaram, criaram, né, uma história definitiva pro Lagarto, uma pro Venom, uma pro Octopus e tal. E eu vejo que os filmes foram muito mais baseados naquilo ali do que nos quadrinhos em si, né? Porque os personagens apareciam mais ou menos pra fazer a mesma coisa, né? Sempre tinha aquela mesma coisa do lagarto indo pro esgoto, o Homem-Aranha indo atrás, reclamando o cheiro da roupa e tal. E aí dá pra gente ver que foi bem, muito tirado dali, aquela coisa do Venom no sino, né? De levar pra lá pra te tirar o uniforme e tal. Aqueles desenhos devem ter influenciado muita gente que escreveu o roteiro depois. Porque já tava tudo prontinho, né? Foi a primeira adaptação pra uma galera que não conhecia os personagens, né? Condensou ali em 2 episódios, mais ou menos, né? A história de cada um. E aí ficou.
Boa. E Nerd Reverso?
Aproveitando aqui a presença do meu colega do outro podcast, acho que um ótimo exemplo de personagem que a mudança é parte do conceito do personagem é o próprio Doctor Who, né? Tipo, você sabe que aquele personagem vai mudar de ator, vai mudar de personalidade de tempos em tempos. Você não sabe exatamente quanto tempo, mas sabe que vai mudar. E isso é parte do personagem, e assim, ou você gosta ou você não gosta. E o que é engraçado é que, assim, tem nego que, sabendo disso e gostando da série, ou pelo menos desgostar da série, ainda assim fica reclamando quando troca com o protagonista, sabe? Tipo, porra, você não entendeu o conceito da série, cara.
Mas dá pra... vamos concordar, né, cara? Tem mudanças e mudanças, né, cara? Quando mudou do Eccleston pro Tannen, por exemplo, cara, foi nítida a melhora da série.
Assim, opa, né, opa.
Ó, oh, discutível, hein? Discutivo.
Olha só, não fala foi. Mal.
Não, mas assim...
Foi sim.
Não,
sem e agora, série, agora, mas, assim, agora, por exemplo, quando a gente teve a mudança aí do pro Capaldi, né, que é um puta ator, a série deu uma derrapada aí, né, cara? Apesar dele ser aí, um ator
foda, né? O negócio do Momoa lá, né, cara? E o roteiro escorregou aí, não tem culpa.
Discutir a série são outras coisas. O que eu tô falando é que, assim, o cara que sabe que a série vai mudar e ele é contra a mudança em si. Entendeu? Não tô falando uma avaliação posterior do tipo, porra, depois da mudança, a série ficou uma merda. Não,
é tipo, cara, é como se
mudar. Como assim, cara?
É como se fosse um fã do 007 que queria que o Sean Connery com 90 anos estivesse fazendo o papel até Exato. Hoje, né, cara?
E olha que tem fã que vai defender isso aí, hein? Cara, pô, teve tipo, sei lá, 4 anos de Tenant, né? E a galera queria que o cara ficasse lá, sacou?
Não, aquela coisa, tipo assim, ah, não, mas esse 007 novo, que também é um ótimo exemplo, esse 07 novo não parece com o antigo. Não tem que parecer, caralho. É mudança, sabe? É foda,
cara. Eu não gosto.
Não, falar a verdade. Eu acho bons, acho bons filmes de ação, né? Acho filmes de ação legais, assim, né? Mas aquilo que a gente tava falando muito sobre a mudança conceitual.
Não é o 017, né?
Sim, virou o Jason Bourne. Não, mas essa coisa específica da troca de ator e de personalidade, entendeu? Que no caso do Doctor Who é mais evidente ainda porque é esperado que ele troque de personalidade. Exato, e aí, né? Galera, fica chiando, sabe? Tipo, como assim vão mudar o ator? Sim, cara, você já sabia que ia mudar o ator, sabe? Então, é o tipo de picuinha que eu não entendo, sabe? E eu acho um ótimo exemplo em que, por necessidade técnica, né? Porque isso foi criado quando o primeiro cara teve que sair e não queriam terminar a série só por causa disso, criou-se uma coisa que hoje é a essência da série, né? É o conceito elementar da série. Isso é muito legal. Isso é um puta exemplo de mudança que dá certo conceitualmente.
Eu já começo a ficar puto quando eu vejo que um cara tá ficando tempo demais, cara, com pena, tá ficando tempo demais, eu fico doido pra ele trocar logo, pra ver qual vai ser o próximo e tal.
Cara, eu acho que o meu exemplo eu tentei fugir dos óbvios, mas não tem como, cara. Pra mim, eu acho que foi o Watchmen, cara. Eu acho que a mudança do que era, foi uma mudança até que foi planejada e mudada depois, né, cara?
Da Charlton pros personagens novos?
Porra, que medo, eu pensei que você tá falando do quadrinho filme, cara.
Não. Que era justamente
isso, né? Eu já ia embora agora, cara. Que isso?
Você me embora pra casa. Uhum. Que eram os caras redefinindo o universo DC e aí chamaram o Alan Moore pra escrever os personagens da Charlton, né?
Uhum.
Refazer, né? Reinserir eles no universo. E aí ele fez algo assim que os caras olharam e falaram, cara, que foda. Mas não dá pra ser.
Não pode ser, né? Você não vai fazer isso com o Besouro Azul.
Não, o pacificador não pode ser estuprador, não, cara. Que isso? Imagina, né, cara? E que eu achei, cara, sensacional, assim, cara. Muito, muito foda, né, cara? Não tenho o que falar. Pra mim, assim, como obra de quadrinho de super-herói, ainda é insuperável pra mim, né, cara? E tenho pena, assim...
Só o Snyder superou, tornando mais elegante.
Tenho pena quem não acha ou quem não entende, né? Ou quem acha que...
Essa, pra quem é leitor novo e não lembra disso, essa é uma das grandes histórias do MDM, porque, assim, a gente ficou sacaneando o Watchman durante um ano, né? Qualquer foto nova, notícia nova, vídeo novo, a gente sacaneava o Watchman, né? Quando saiu o filme, e o Hell era um dos que mais sacaneava, né? Quando saiu o filme, todo mundo queria saber a opinião do Hell. E aí o Hell fez uma crítica. Cara, a gente teve 9 críticas de Watchman no site. Aí todo mundo escrevia ainda, né? Bons tempos. Aí o Hell fez uma crítica descascando o filme, sabe? Tipo, do início ao fim. E no final, ele de sacanagem, sabendo que o leitor burro do MDM só vai ver a nota no final, ele colocou, por isso que minha nota é 10. Cara, e aí nos comentários, vários leitores assim, aí o Hell mordeu a língua, teve que admitir.
É isso aí, o filme é foda mesmo, os caras falando.
A gente ria disso, cara. Isso virou uma das grandes histórias do MDM.
Pegou pilha. Pegou cara, pilha, galera.
Eu me lembro uma vez que alguém fez um post, acho que foi o Change, cara, e botou um monte de letra aleatória, assim, um petação, cara, de texto, tipo, praticamente uma rolada de tela, assim, né?
Mas ele deve ter feito inteira. Isso por engano, viu?
Não, mas ele fez por querer,
não,
cara.
Foi intencional.
E eu li aquilo e eu pensei, que merda, por que o cara fez isso, né? Aí ele escreveu embaixo, né? Tipo, ah, vou botar isso aqui, ó, e ninguém vai notar, porque eles pulam direto pro final e tal. E eu nem tava ligado, só li o site, não acompanhava os comentários, assim, cara. E aí eu vi que realmente os caras estavam comentando, não tinham visto o meio do post, assim, que era.
Outro clássico do Change foi um que ele fez um post todo falando mal de uma revista com que o Pantera Negra agora tava usando armadura, voando, uhum, e não sei o que, babá. Aí eu lembro que o Rodney chegou, Felipe, aquele seu post lá, na verdade não é isso, na verdade aquele, né, que tá usando armadura é tal pessoa, né, não, uhum, é o Pantera Negra. Aí, sério? É, sério. Puta merda, aí ele foi lá e tipo, botou, né, riscou o post inteiro, assim, né, tipo... quando você vai corrigir alguma coisa que você põe, né, uma palavrinha traçada e põe a certa do lado, né? Ele, exato, fez isso no post todo. E...
ele fez com quatro parágrafos, eu lembro disso.
Tipo, aí no final, ô, mal aí, galera, eu caguei no pau. Na verdade, esse cara que eu tô falando não é esse, é tal pessoa. Só isso, né? Tipo, ah, tá. Né? Tipo, considere o meu post, né, cara? É, tipo,
podia apagar logo o post, né?
Esqueça, porra, o que escrevi. Agora,
um post
agora,
branco.
Agora, só dando uma pincelada nisso que os caras estavam falando aí do universo do Bruce Timm, né? Do Bruce Timm. Cara, eu não fui, né, um cara assim, que assistiu os desenhos da Liga da Justiça Unlimited, porque sempre trabalhei, né? E eu até brincava com... falava com o pessoal do MDM, né? Eu falava, cara, todo sábado que eu tenho livre, né? Que eu vou assistir, né? Que passa na TV, passa sempre aquele episódio, o primeiro episódio dos Marcianos Brancos, né? Eu já assisti umas quatro vezes só esse episódio. Toda vez que eu falo, ah, hoje eu vou assistir a Liga, né? Botava na TV e passava essa porra, né, cara? Aí depois, né? Com o passar do tempo, né? Com Netflix, com esse tipo de coisa que eu comecei a... que eu acompanhei e vi, né? E essa animação dos Vingadores aí, que é... acho que é do ano... quando? 2011, 2012, né? Aquela animação,
por aí,
dos Vingadores. É. Que também é muito legal, cara. Adapta, assim, os arcos, né? Dos quadrinhos de forma resumida e de forma muito competente também, né, cara? Achei muito legal essas duas animações, assim. E acho que isso aí é um bom exemplo de como você transpor, assim, né? Pra outra mídia sem cagar no pau, né? Sem muita invencionice e fazendo o negócio funcionar de forma simples, né? Que era mais ou menos, eu acho que a gente falou sobre o primeiro filme do Homem de Ferro, né? Tipo, fizeram um filme enxuto, né? Com uma história simples, básica, sim, e que funciona muito bem e que é aquilo, sim, né, sim, cara? Tipo assim, tá vendo, gente? É isso, cara. Não
que,
precisa...
que eu lembro que a galera ficou puta comigo, né? Porque eu falei que era um ótimo filme medíocre, né?
Sim, exato. É.
Como se isso fosse um grande problema, né? Mas não, é isso. A Marvel achou uma fórmula que é simples, eficaz, funciona e tá indo nela e tá ganhando dinheiro pra caralho com isso. Então tá ótimo.
Então, eu acho que é isso, que falta um pouco, né, nessas coisas de quando se vai adaptar, readaptar, refazer, é isso, cara, é pensar com um pouco mais de simplicidade, né? O problema que eu vejo quando eles querem fazer esse tipo de mudança, sempre querem botar... o melhor exemplo disso, eu acho que é o Scott Snyder, né, hoje, né, que a gente vive falando sobre isso, as histórias dele, todo mundo falando, pô, as histórias do Batman tão foda, não sei o quê. E aí a gente, eu acompanho as histórias e vejo que, apesar de um desenvolvimento legal, sempre tem, assim, ele querendo, sabe, parece que ele pensa assim, ah, agora o Batman zerou, né? E aí agora estão criando uma nova historiografia pra ele. E eu vou marcar, eu vou deixar isso marcado. Meu nome vai estar marcado aqui. Aí ele inventa aquelas coisas, né? Tipo, que não tem... tipo, ah, o Coringa arrancou a sua cara. Nossa, que foda, que legal, tá, né? Tipo, tá, mas por quê? Não, cara, porque ele é o Coringa, ele é maluco.
Ele é maluco, né? Maluco.
É, verdade, ele já tem, era maluco antes,
ele,
né,
ele cara? Ele tem maluco escrito na testa, né? Maluco. É.
Tipo, não precisa, né, cara? Não precisa disso, né? Eu acho que é isso, galera. Mais alguém quer fazer uma última observação aí?
Não. Não, né? Chega. Tem coisa pra gravar.
Eu quero fazer uma rapidinha. Claro que eu vou falar pra caralho, né? Eu sou sério, só uma rapidinha que eu esqueci de falar aqui. Eu acho que a pior de todas as coisas que eu vi até hoje no quadrinho de mudanças de... Não de um personagem, mas de dois, foi o tal do Pacto do Mephisto lá, que acabou com o casamento do Homem-Aranha. Pô. Aquilo me fez parar de ler quadrinho de super-herói. Desde que saiu aquilo, nunca mais peguei quadrinho mensal. Justamente por causa desse negócio que o Real tava falando, cara. Isso não foi orgânico, sacou? Aquilo ali ficou evidente.
O que me fez parar foi a linha premium, então já tinha saído antes disso.
Cara, tipo, os caras deram entrevista falando aqui, a gente não sabe o que fazer com o casamento do Homem-Aranha, então a gente precisa resetar isso. Aí o Mephisto vai se ofender com o amor dos dois e vai voltar no tempo aqui pro Peter Pan. Cara, aí uma hora você tava lendo um cara casado de, sei lá, 30 e tantos anos lá com a mulher e tal. Na outra história, o cara tava morando com a tia de novo, saindo pra balada com os amigos, tudo novo, sacou? Eu falei, não, cara, chega de ser mulher de malandro, sacou? Aqui eu paro, encerrei, tchau.
Não, e o que eu acho legal é que até hoje as pessoas se perguntam, né, o que foi que o Mephisto falou na orelha, né, que ficou isso, né, ficou aquele balão, né, que, ah, não, isso vai ser revelado, isso aqui, ó, e até hoje, né, tipo, foda-se. É, eles já tinham tocado o foda-se no Aranha, que era a filha, né, deles, né, cara, que
filha sumiu. Filha dele
sumiu, também. Assim, da cronologia, né, e ninguém se importa, né, tipo, ah, nossa filha foi sequestrada e sumiu. Ah, é, pois é, né, então, fazer o quê, né, Mary Jane? Né? Vamos pra casa, né?
Coisas da festa, né, cara?
É, depois a gente pensa nisso, né?
E a Mary Jane, que era um personagem sensacional pra mim, sabe? Que, pô, eu comecei depois que o Ben Stacy já tinha morrido e tal. Foi um personagem que simplesmente foi riscado, sacou? Simplesmente não tava lá quando voltou, sabe? E era tão parte da revista quanto o Peter Parker. Então, sim, pra mim, isso foi a coisa mais imperdoável de tudo. Foi a última história do Peter Parker que eu li. Hoje em dia, pra mim, o Homem-Aranha é o Miles Morales.
Boa.
É isso, desculpa.
Então é isso. Salimena, quer fazer um jabá aí? Falar do Who Cares? Falar de alguma coisa?
Não, cara, eu só quero falar que eu não tô fazendo nada, não sei meus quadrinhos, minha vida tá ótima.
Jogando videogame, da puta.
Chega de podcast, tá, exatamente.
Aí, quer fazer algum jabá dos quadrinhos, site? E...
Não quero não, cara. Eu tenho um quadrinho só pra lançar, mas a gente não decidiu o título ainda, então não posso nem falar, cara.
Boa. E tu, Balbi?
Ah, eu queria agradecer aí a galera mais uma vez, tamo junto. Papai gosta de participar do MDM, é nóis.
E o Jackpot, aí, né, cara?
Jackpot, o Jackpot aí no Catarse, catarse.me/jackpot. Contribua lá, a gente já passou dos 50%. E maravilha, faltam 34 dias ainda. Então dá uma apoiada lá, que o projeto tá legal.
Avisa quando faltar uma semana que eu contribuo.
É nóis. E pior que eu vou avisar mesmo, já tô anotando aqui, ó.
Então valeu. É isso, queria agradecer a presença da galera.
Eu que agradeço, muito obrigado por ter chamado.
E vamos agora para os recadinhos MDM. It's the dream. Bom, então agora começando agora os recadinhos MDM, começando com...
Uhul!
Nazik.
Que gritinho foi esse?
Foi o Rodney. Nossa, uma loucura.
Loucura, filha.
O recadinho não é meu, mas é do Catena. O Catena vai estar aqui em Chapecó na semana que a gente fica de letras.
Catena tá finalizando o recadinho, cara. Olha que coisa.
Tá dengoso,
tadinho. É verdade, né?
Tá dengoso.
Catena dengoso. Ele vai estar aqui com duas oficinas, uma sobre quadrinhos na sala de aula, no dia 21, agora de maio, que é uma quinta-feira. E na sexta-feira, no outro dia, ele está com o momento atual do mercado de quadrinhos no Brasil. Às 14h, as inscrições estão abertas. É só procurar no Google aí, Semana Acadêmica de Letras, lá no Chapecó, se inscrever. E se não aproveitar nada da oficina, pelo menos dá para pedir uma dica de maquiagem aí para quem.
Boa, boa. Mais alguém? Mais algum recado?
Ah, eu lembrei de um recado, mas tem que viajar no tempo, na verdade, porque... Ontem, quinta-feira, então você já perdeu quando tá ouvindo isso aí, rolou o lançamento do Penadinho Vida, o novo álbum da Gráfica MSP, do Paulo Cumbim e da Cris Eiko. Foi ontem lá na Geek. Se você perdeu, tá aí o gibi aí pra comprar.
Se
aproveite.
Você perdeu, se fudeu, né?
Se fudeu, né? Mas o gibi agora tá à venda, tem nessas comics, na própria Geek e tudo mais. Você acha o gibi por aí? Aumentou o preço. É a crise, culpa da Dilma, fora Dilma.
Bom, é isso. Então, galera, mais alguma coisa?
Porra, cara, o Tango tá aí, que emoção, velho. Olha aí. Eu ainda pensei, cara, um dia vamos fazer um post desse cara aí, é fake de alguém.
Mas então é isso, galera. Camiseta do MDM lá na Fiction Corporation, fictioncorporation.com.br, ou vocês cliquem aí no banner lateral do MDM. Breve aí, mês que vem, novas camisetas, novas estampas. Opa. Mês que vem.
Coleção Rodney Bukemi?
Não, ainda não. Rodney tá ocupado com os seus sketchbooks, mas até o fim do ano teremos aí a coleção Rodney Bukemi nas camisetas MDM. Quadrinhos, se vocês quiserem quadrinhos RPG, livros de fantasia, essas merdas de mangá que vocês gostam, vão lá na Vex Store, digitem lá o código MDM na área lá no campinho que tem lá pra escrever, e aí vocês ganham 10% de desconto qualquer compra lá da Vex Store. É isso, mídias sociais do MDM, fiquem ligados aí, digitem no Google que a gente aparece antes da equipe pessoal do teatro, né? Então, o primeiro, será que é isso? Ainda é? Deixa eu fazer o teste, vamos lá. Google, fala comigo. Aí abre. Melhores do mundo.
Do mundo. Enter.
Exatamente, somos os primeiros. Chupa, Elder. Chupa, melhores do mundo da comédia. É. Aí, ó, nós estamos procurando por MDM, também estamos. Você desconsidera os três aqui primeiros.
Os são anúncios,
exatamente.
Anúncios,
é. Somos o primeiro.
Mas aparece
por primeiro. MDM.
O primeiro honesto.
Mérito, é. A meritocracia do Google, nós somos o primeiro.
Então é isso. Chupa, Elder. Estamos aqui em primeiro no Google e é isso que importa. E é isso, galera. Vamos para a... falando isso, selecionaram comentários já?
Não. O
Lojinha mandou e-mail, pô.
Mas todo mundo vai ler os do Lojinha? Não, né, porra?
Não.
Não, né, mas... Não tem, cara. Eu vou dizer, eu mandei acompanhando os comentários aí.
Lojinha. Ó, o Lojinha que vai ser promovido, hein? Ó. Vai ser promovido, Lojinha. Vem Lojinha aí, hein? Vem Lojinha aí, leitores. Só, leitores, se cuidem, que o Lojinha é impossível, hein? Vem que vem aí, né, cara?
Mas o que importa é que pelo menos eu consiga aparecer no podcast antes dele. Então, a minha honra de estagiário tá lavada.
Você quer o Lojinha no podcast já? Não, porque não é assim também, né, cara?
A gente dá poder pro Lojinha, pode ser o terceiro maior erro da história do MDM. Não vou dizer quais são os outros.
Fala aí que eu corto.
Nunca. Mas o real sabe.
Isso aí são só aquelas conversas do proibidão MDM, aquelas que não vazam, né? Aquelas. Começando agora a leitura de comentários e... Começando com o Nerd Rodney Bukemi.
Opa! Gente, vocês nunca começam comigo, que legal, obrigado, muito obrigado.
Novidade, diferente.
Hoje. Novidade. Como sempre, eu tô morrendo de sono, cansado pra caralho, que eu dei 3 aulas hoje, 3 horas cada uma. Você
deu 3, eu achei que era outra coisa que você ia falar, mas tudo bem.
Não, pegou? Não, tá, eu dou só pra você, réu. Eu só dou pra você, réu.
Ai, que loucura.
Eu vou ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comentários. Tá bom, né?
Tá ótimo.
Muito bem, então vamos lá. Os 8 primeiros comentários do podcast, o último podcast que eu não participei, porque eu não quis, porque eu sou estrela. O Baltazar, trafica do Catena, fala assim: hoje bati punheta no banheiro da empresa, a moça da limpeza viu a sujeira e reclamou. Todos negaram, inclusive eu. Aí, eu sendo fodão, porque ia sair sem culpa, fui informado que o sistema de câmeras viu a última pessoa ao banheiro antes da gala. O que fazer? Medo e tesão.
Peraí, como é que é, Rogério?
O cara foi pego batendo punheta
antes
no banheiro.
Antes da gala. Esse cara é do Nordeste, né?
É, com certeza.
Gala é massa.
Aí o Perinelson... Peri Nelson fala assim: dava pra chamar sua mãe, que identifica o punheteiro pelo gosto. Ah, que bonito. E ele continua: tão de sacanagem, né? O povo do... O novo tio Phil... Tio Phil?
É porque, quem que é tio Phil? Porque a galera tá falando que o Will Smith, no filme do,
ah, tá,
do Pistoleiro, ele é o tio Phil jovem do Maluco do Pedaço.
Ah, tá. Aí eu vi esse comentário lá no podcast, eu ouvi.
O novo tio Phil parece mais um motoqueiro com roupa de paintball. A Arlequina tá igual a protagonista do jogo Lollipop Chainsaw, só que albina. Mas ela é meio branquinha também. A magia parece uma Sailor Moon mendiga. O resto eu vou chamar de coisa réptil, elenco do Kill Bill, que morre, colegial maconheiro e soldados iguais.
Foda-se então, meu filho. Se você não gostou, veste a roupa e vai embora. É, o vendedor tinha que te... É, coloca... O quê?
Esse é bom.
O Marcelo.
É sério que tem um personagem desse que veste azul com hambúrgueres como estampa? E para piorar, ele usa o chapeuzinho de Iron Moço dos anos 60? Puta que pariu. Agora entendo porque essa equipe é de quinta categoria.
Aí o taxista da seriedade fala assim... Quero ser popular. Dicas. Aí o Baltazar trafica do Catena.
É, vire puta, cobre cara e escreva livros.
É, o Richter... W, fala assim...
Transe com a bunda, deu certo com sua mãe e também pode dar certo com você.
Taxista da seriedade.
Anotado, algo mais?
Aí o Ben Gadula, que é uma foto do Afonso Solano...
Vai no site dos gordos e diz que o Alotone beija viados. Pronto,
acabei, vem me limpar, papai. Não quero mais ler, tô com sono.
Boa, é... Nazik?
Eu botei perguntinhas pro podcast MDM lá nos comentários do último post de hoje... E aí a melhor que foi o página escaneada do Akira perguntou:
por que o Lojinha?
Tô mordido. A Nai sozinha na balada escreveu:
porque o Lojinha merece.
Não, eu acho engraçado isso, quer dizer, as pessoas sempre criticam isso, né? É, aí pedimos pro Lojinha, né? Solicitamente, ele se prontificou a fazer isso pra gente, né? É, o Lojinha, que é um leitor aí tradicional, né? Que todo mundo conhece, todo mundo gostava dele. Aí foi só ele, né, começar a entrar na panelinha, né? E que a galera, esse Lojinha, esse Lojinha não presta, esse cara é um bosta, esse cara não sei o que, esse cara não sei o que. Quem merece mesmo é o Sapão que é foda, não sei o que. Mas te garanto que se a gente efetivar o Sapão no
game, todo mundo
o Sapão tá louco, o Sapão é um cara louco, um cara que só posta putaria, um degenerado. É isso, cara, infelizmente é isso, né? Mas continue.
Bom, tem mais um aqui do Mooning, e pergunta:
vocês aceitam inscrições para candidato a editor do podcast?
Aí não, Mooning, a gente não aceita, e se tu quiser, pode mandar tua mãe aqui que eu faço a edição nela. A Nai sozinha na balada perguntou:
na fanfic que eu escrevo para o Catena e o Algures, este deve terminar feliz com o Príncipe das Pedras ou voltar para seu amor perdido, o golfinho do Himalaia?
Não sei.
Príncipe das Pedras. É tipo o Rei das Águas Claras, só que muito pior, né, cara?
Eu acho que, na verdade, as pessoas não devem ler essa fanfic, devem ler a Aurora, que o Lodinha pediu pra falar. No post de hoje, a Jane Foster é a nova Thor, que é do Tango, eu acho. Eu elogiei lá, né? Ó, baita post, mas os babacas vão dizer que eu tô puxando o saco. Ah, e
puxa
aí...
merda, né, cara? Puxa merda.
Ei.
Eu já puxo legal, cara, porra.
Nada pessoal, crítica construtiva. Puxa merda. Vai.
Ok.
Mas que filho da puta. E aí eles começaram a postar, né? Você tá puxando saco.
Você tá puxando saco. Você tá puxando saco. Você tá puxando saco. Você tá puxando saco.
E aí acho que aí o Tengo, inclusive o Triplo, foi lá e você tá puxando saco. Lojinha também, traidor, né? Eu despeito, nós temos que nos unir, que nós temos que lutar em prol da justiça. Mas ele tá me traindo mesmo assim. E inclusive acho que até o puto do Tango foi lá e botou: que eu tô puxando o saco, então vai todo mundo se foder. Só isso.
Eu acho que você tá puxando o saco. Mas, Tango?
Lá no meu post do top 6,5 piores nomes traduzidos, né? O Dr. Rafael Zoófilo, hashtag We Are Robin, ele colocou bem assim:
alguém já percebeu que o Visão dos Vingadores era de Ultron? É filho de quatro pais e uma mãe? O Ultron forneceu o Vibranium, Tony Stark e Bruce Banner forneceram a programação, a chinesa de Tóquio forneceu o tecido sintético e o Thor forneceu a energia barra vida.
E o Raul Jordan respondeu com muita maestria:
e a sua mãe forneceu a Xota.
Eu achei isso muito bom, muito gratuito.
De graça?
mas pediu, né? Pediu. Outro que eu peguei também do meu post de merda, né, Reverso? Da Jane Foster é a nova atora.
De merda,
Ficou bolado.
Pô, vacilo. Mas tudo bem.
Em mangá, nós acreditamos. Não, em mangá, nós acreditamos, né? Que tá sem acento.
Ele comentou assim:
hoje um nerd marveco que fumo mesmo que um certo membro do MDM chegou pra mim: sabe a Tora? A Tora é a Jodie Foster, cara. Jodie Foster.
Eu fiquei em silêncio e disse:
a Jane, né, cara? E o cara: que Jane? Jane do Tarzan? É a Jodie Foster? E aí eu disse: tá certo, mas pega leve no orégano, cara.
Então é isso aí, a nova Tora é a Jodie Foster.
Vai estar no próximo filme, né?
Porra, imagina, cara, que fantástico. E o último comentário, não é nenhum comentário, é uma troca de mensagem no Twitter que eu tive com o Triplo, que eu fiz um post no finzinho do dia falando sobre o seriado que estão fazendo do Minority Report, né? que vai ter, inclusive, um maluco do Dead Seventh Show, etc. Aí o Triplo comentou assim:
aliás, li seu post agora, parabéns. Tudo errado no melhor estilo MDM. Você nem viu o trailer pra fazer o post, né? Buahahahaha. O cara lá não é o Precog, ele é o policial.
E realmente, eu não vi o trailer, assim. Eu tava no finzinho do dia, eu fiz o post rapidinho e joguei. Aí quando eu fui ver nos comentários, tem uma galera, assim, me chamando de burro, sabe?
Caralho, tu entendeu errado, cara, não é isso, não sei quem.
Então, ó, pra todos vocês, é isso aí. Eu não vi o trailer antes de fazer o post mesmo, como se vocês lessem o post antes de comentar, então fica elas por elas.
Mas comentário é incrível, cara. Sexta-feira, quando entrou o podcast, né, eu pá, vou lá pra ver um feedback desse negócio. Eu fiquei 4 horas lendo todos os comentários que entravam, e assim, ó, o negócio é frenético. A página, né, tá lá no meio, tá novo comentário acima, novo comentário abaixo, e é só merda. E eles estão falando de 3 assuntos ao mesmo tempo, assim, em comentários diferentes. É insano, cara, Deus me livre.
Não, pega assim, na sexta-feira, o post que fica por último na home, né, o mais recente, até entrar o podcast, já começa o aquecimento lá, assim. Esse post começa a ficar a galera, tipo, qual é o tema do podcast? Que horas vai entrar? Não sei o quê. Ficam namorando lá. Aí quando entra o post do podcast, alguém avisa, e aí todos correm pra lá.
Eles migram, é.
É loucura, cara.
Ó, eu já falei, pra mim a gente parava de postar durante isso, só fazia o podcast na sexta-feira, coloca um post lá sem nada, deixa lá os comentários abertos pra eles namorarem. Quando chegou em 5 mil, abre um outro, chegou em 5 mil, abre outro, até chegar no dia do podcast. É isso, cara. Se eles querem notícia, eles mesmos postam o link lá, eles mesmos leem.
É mesmo, né? Cara, se não fosse a massa de leitores silenciosos, que são espertos e não entram nos comentários, a gente fazia isso mesmo.
Porque nos comentários mesmo, cara, se a gente for contar assim, quantas pessoas tem ali comentando, vai dar umas 200 Sim. pessoas no máximo, cara. São 200 caras ali, com cada um deve ter uns 2 ou 3 fakes, né?
Não, a gente fez essa estatística uma vez, quando a gente tinha mais controle disso. Isso já faz um tempo, né? Já pode ter mudado muito o número de audiência depois disso, que era na época do internet ainda, e que parece que comentarista correspondia a entre 2 a 3% de todos os visitantes. Então, assim, nossa, é muito pouco. É. Pois é.
Pessoas, eu vou dormir, vocês estão enrolando pra caralho, eu vou nessa. Porque amanhã eu tenho que dar aula cedão.
Vai lá, cara, vai lá.
Valeu, galera. Beijo para todos.
Isso aí, cara. Valeu, Roger.
Falou, Roger. Mas vamos voltar para a leitura de comentários, né? Leitura de comentários, voltando. Nerd Reverso.
Pedi comentário lá no Twitter, só mandaram um comentário horrível. Tem só do Jerônimo Strel, que ele fala... Como ele é lamentável, né? Ele fala: ouço o cash atrasado, né? O strike 1. 2. Geralmente ao fazer compras no mercado. E 3. Pois é. E 3. Hoje baixei o podcast 300 e tive uma trollada.
Cara, que coitado. Já foi fazer as compras tranquilo, ficou ouvindo. Melou
do show.
Os Figueiros. Melou do Jonas por 2 horas.
E do Twitter só tinha isso, que nem que só ficou mandando pergunta idiota. Cara, Twitter agora é só pergunta pro Catena. Como o Catena tá dengoso, eu ignorei todo mundo. Peguei aqui uns do lojinha lá, que ele separou os comentários, né? Tem aqui o Senhor Sinistro. Ele diz: porra, eu fui o lamentável da semana e ninguém me falou nada. Meu fim de semana teria sido muito mais feliz se eu soubesse disso.
Cara, comentário desse, ele poderia ser eleito novo, lamentável, né? Mais uma vez, hein, cara?
Eu acho que tem um esse comentário mais lamentável que esse, foi até a indicação do Lojinha, que eu achei muito bom também, daqui a pouco eu leio. O Alípio, do Mel Rosses do Mundo, ele disse: bacana que vai ter o Will Smith como pistoleiro e a sua mãe aquela pistoleira. Foi um gratuito genérico, né? Não foi uma resposta pra ninguém isso.
Sim.
Tem um aqui que eu que fui selecionar isso aqui agora, que eu achei muito bom, que é o Change falando do Nazik, e aí o Lojinha com ciúmes, né? É muito bom. Esse Lojinha não selecionou, é engraçado, né? O Change virou e falou assim: parabéns ao Nazik por fazer uma edição melhor que a minha. Não que isso seja um grande desafio. Agora vou curtir as minhas férias e só volto no mês que vem. Segura essa pica aí, Nazik. E aí o Lojinha responde: o MDM voltou a dar dinheiro pra pagar editor? E o Change responde pra ele: pior, não estamos pagando nada. Aí o Lojinha diz: puf, que idiota. Tão idiota quanto quem seleciona comentários de graça.
Sim, ela foi boa.
Nazik e Lojinha se abraçam e vão embora juntos, que tá foda aí. Sei que é o pior, não.
Vamos dividir o lamentável da semana passada.
Vocês têm que ser amiguinhos, viu? Não pode ficar brigando.
Vocês têm que se unir, porque eu e o Máximo, entendeu? A gente tem mais tempo de casa. Então...
Aí ah, o cara já botando banca, velho. Olha aí.
Dos calouros.
Alguma coisa, né, cara? Deixa ter meu momento.
É, outro aqui. O post da Bíblia do Liefeld. O WhatsApp do Coxinha. Ele falou: quero ver desenhar o Lava Pés.
Ah, né? Pior, fudeu, hein?
Achei isso muito bom.
Sabe desenhar
pés. E aqui o Dr. Coulson chuparrola viado. Acho que ele perdeu a aposta ainda. Ou é aquela mesma.
Ou gostou, né? Né?
E a gente tinha citado Amálgama em outro podcast, e ele faz o Amálgama MDM. Aí ele fala, né, quem seria os amálgamas do MDM, né? Teria o Altena, aí fala, não vive nesta realidade, alcançou um status de catatonia pelo uso exagerado de drogas, chegando até o absurdo de fumar um sono. Aí tem o Ultra Change. Ele erra ao tentar chupar o próprio pau e assim fica acertando o manjolo no olho, no nariz e no queixo, mas não na boca. Tem aqui o Tangsimus. Aí, o Tang tava contando vantagem aí, né? Tem o Tangsimus. Ele é duas vezes mais irrelevante.
Boa.
Tem o poderoso Malandrox, a estrela mais brilhante de qualquer constelação. Vai ficar bolado, hein? É, dá achaques cavalares quando falam mal da Ariadna ou quando dizem uma combinação de palavras como Jesus Charlie. Aí tem o Heldney. Ele é um analfabeto que quebra joelhos das pessoas. Ele faz isso devido a uma perturbada infância onde seu avô quebrava seu joelho toda vez que ele aprontava alguma. E aí depois tem o Nerdman e sua variação Bugman Reverso. Aí fala, o Nerdman é um rapaz inquestionavelmente gordo que tem uma visão diferenciada e eclética. Por conta disso, ele abriu dois blogs, um de esporte e outro de fofocas, para espalhar seus pensamentos providos dessa curiosa visão. Aí esse que é bom, hein? Já o Bugman Reverso é um cara atlético, bem sucedido e que tem opiniões valorizadas por todos. Esse aí conhece a história, esse aí conhece o passado do MDM. É, e tá lá. O triplo já é três. Ele está pelado agora. Foi isso. Ele já é amalgamado. Né? É, tem aqui o Walter da Era de Prata. Ele disse que o Nazik é um lojinha que deu certo. Aí o road fake do Change responde: verdade, não tem vírgula sonora no podcast. Entendeu? Foi boa. Foi boa. E a indicação de lamentável da semana é o Axel Gaita de Foley. Ele diz: eu baixei o Tinder como me disseram, aí eu vou passando pro lado pensando, é muita coisa pra mim, aí acabou. Esse pra mim é o lamentável da semana, que é o cara que foi vencido pelo Tinder.
Caralho, não, né? Achar nada, né? Que seja a altura dele no Tinder.
Exato, aí o cara é o Axel mesmo. Gaita de Foley, é o lamentável da semana, parabéns. E acabei.
Beleza, vamos pros comentários aqui rapidão. Os comentários que o Claudinho selecionou. Tem o Ivo, o Maldrago, ele fala assim: só falta a Arlequina ter uma tatuagem na bunda escrita gostosa, né?
Exato.
Falando da sutileza do Zack Snyder aí. É, no post Star Wars, garoteado em revela intérprete dos vilões. O Lojinha, ele contextualiza aqui, dizendo que todo post Star Wars, as pessoas ficam fazendo trocadilho com os nomes das pessoas que estão no... Aí o 007 Agnaldo Timothy Dalton fala assim: não sei se vocês sabiam, mas o John Boyega também é fazendeiro. Na fazenda dele tem boi. Nossa. E égua. Entendeu? O Homem Nuclear fala assim, o repórter pergunta: então, senhor Driver, do Adam Driver, né? É verdade que você será mesmo o vilão do novo Star Wars? O Adam Driver responde: não sei, ainda não fui atualizado.
Entendi.
Driver, sim, né? Sim, Driver, sim. Atualizado. No post, a gente lemos, lavagem do autor Chico, do porco, né? O Alip do meu Horse Moon fala assim: lá vem o porcão, viu, chegas então, vai chupar. Do post do Ivan Reis, que ele fala do amor do Morse pelo multiverso, o Han Solo Tênis fala assim: piada spoiler de Vingadores 2. Do que é feito o escudo do Capitão América? Vibranium. Do que é feito o escudo do Gavião Arqueiro? De Mercúrio.
Boa.
Aí teve também um post que era cantado de pedreiro, né? E aí os caras começaram a botar cantado de pedreiro no MDM. O Nicolau Fureu botou assim: mina, você que nem esfirra do Habibs. Não vale nada. Sei que pode me matar com alguma bactéria, mas eu como mesmo. Nossa. Assim.
Romântico.
Estão falando das próprias mães, deles, né? Provavelmente. O seu Warner do brechó fala assim: mina, eu sou o último pedaço de pizza fria que tem na geladeira vazia. Tá duro pra caralho e é o que tem pra hoje. O Overez em ferramenta vem e fala: mina, você é igual Pipoquinha Clark. Pode estar velha e fora da validade, mas se não tiver cheiro de mofo, eu como. Ah, é. Outra é: mina, sei que você vai ser minha espiga de milho. Vou te comer e depois vou te deixar na merda. Olha que troço. Que
nojento.
Ah, o Jabá, o cãozinho da Saori, ele fala assim: ô, Hanna, você é que nem Subway. Vem com muito mato, mas se tirar, eu como. Nossa. O post da Arlequina está muito gostosa. Será que vai dar merda? O Star Loser fala assim: Hell, quer mesmo levantar esse questionamento no MDM? Os leitores aqui são no mínimo machistas. Você acha que alguém se importa se a Scarlet ou a Robbie tem algum papel importante na trama? Deve ter descoberto que será o pai de menina, tipo Change, e bateu o arrependimento. Aí o Classic Lojinha fala assim: o réu quer levantar um argumento, sua mãe quer levantar o meu pau. No post de O Retorno do Palhaço, do Bobo, do Joker, perdão, do Pennywise, do Maximus, ele botou uns 4 GIFs do palhaço, do It, uhum, né, do Pennywise.
Sim, sim.
Aí o Taylor Shift, sem maquiagem, fala assim: Change vai meter uma justa causa no Maximus. Aí o Nerd Supremo versus Agente Lendo fala assim: não, Change nem pisa mais aqui hoje. Cara, que bizarro, Change tem medo de palhaço. E não é só ele, viu, cara? Tem outro MDM aí que também tem medo de palhaço. Mais cantados pedreiros, o Dudley, o boxista, fala assim: mina, eu não sou o Rodney, mas faça o que você quiser, desde que seja o Batman na pose do Cavaleiro das Trevas.
Boa, essa é boa, essa é boa.
O Han Solo falou: mina, você não é o Malandrox, mas que bunda, hein? O Alip do Meu Horse do Mundo falou assim: mina, você não é o Nerd Reverso fazendo o post pro Chega, mas me deixou sem palavras. Isso é porque... o Ike falou: mina, seu nome é Camila? Então vem Camila Amber.
Nossa.
Mina, você é meu slow motion, Zack Snyder.
Essa foi boa, essa foi boa.
E o Mina, acabei, pode vir me beijar. Rodem na balada. Tá aqui o Alip do Melhor do Mundo, botou assim: diretor e editor, ele cita, né, um pedaço do post, né? Diretor e editor da ópera gráfica, Franco Rosa é um cara muito legal e tive o prazer de conhecer numa Gibicon. Ele complementou: e depois transaram. Que o post do Veja os personagens de Star Wars em Disney Infinity 3.0, o trouxinha de maconha fala assim: vocês já tentaram explicar pra alguém de fora que vocês passam o dia todo comentando em um site igual num fórum? E o Change sozinho em casa respondeu: não, eu tenho vergonha. O post Josh Whedon: os executivos me forçaram a fazer a cena do Thor na caverna. O Maioral fala assim: nego explicando o mito da caverna ali embaixo, me veio a sensação de que eu estando aqui é como se eu estivesse na caverna do mito, saca?
Nossa.
O pior, quem saiu da caverna e voltou para nos dizer como é o mundo lá fora foi novamente puxado para dentro. Isso é muito cabuloso. Aí o Alip fala assim: eu já acho o contrário. A caverna é o Jovem Nerd ou o Omelete. Aqui a gente tá fazendo uma rave bem na porta da caverna e mostrando o pinto pros caras lá. Nossa. Dentro. Só que a gente não sai da frente da caverna.
Que é uma ótima definição de uma situação ridícula, é mais ou menos isso, né?
É verdade. Os caras estão falando daquela cena, daquela historinha do Thanos, que ele tem o helicóptero, que ele enfrenta a Felina.
Sim, que é genial essa história. Sim.
Cósmico. É. E aí o morto Caltese fala assim: essa boca de véia sem dente é foda por causa do desenho. Uhum. Né? E o Hal Jordan fala assim: ele é um titã andando num helicóptero com seu nome escrito. E é a boca que te incomoda. E o morto Caltese fala assim: isso é ostentação, é tipo usar um relógio de 8.000 quando você pode olhar a hora no celular. Aí o Ali fala assim: ah, tá, se tiver um helicóptero com um homem no terceiro Avengers, aí arrecada 20 milhões, certeza, né? Aqui o Raul Jordan fala assim: tem uma lenda urbana chinesa de Tóquio que diz que as amoreiras não podem ser atingidas por raios. Daí as criancinhas gritam Kuabara para se proteger quando tá trovejando. Aí o Han Solo falou assim: tem uma lenda brasileira da Argentina que diz que sua mãe não nega sexo anal. Daí os clientes gritam Kuabara para ela abrir quando tá no meio fechado.
Nossa.
Aí o post da Bíblia, segundo o Life, o Lojinha selecionou parecendo um comentário meu, do Hell MDM, que eu botei, cara, algo que aconteceu mesmo no chat MDM, eu botei. Enquanto isso, no chat MDM, que os comments sumiram, uhum, né, nesse post do live, e aí não sabe o que aconteceu. Tipo, ficou sem comentários, mas não tava desabilitado os comentários. A gente reiniciou, tentamos fazer um boot, achou que era o pau no discos, e simplesmente não sabíamos o que era, né? Aí eu botei, né? Assim, enquanto isso, no chat MDM, Hell, será que a palavra Bíblia tem algum filtro no WordPress ou no discos? O Change, é uma boa pergunta. Será que vai continuar bloqueando nos próximos posts? Aí o webmaster dos magos, né? Que é o nosso webmaster, uhum, falou assim, acho que vou ter que reinstalar o disco. Não, voltou. Eu fiz um comentário dentro do editor de posts e aí voltou. Aí eu falei, aí o Hell fala, cara, que bizarro, o Life tem proteção divina contra nossos leitores. Aí o Change, o Life é onipresente. Aí o webmaster do mago fala, que loucura, se eu deletar o meu comentário, somem todos os outros comentários já feitos. Aí o Hell escreveu, esse post tá amaldiçoado. Aí, Change saiu da conversa. Eu falei, mas é um cagão.
Ele é muito cagão, cara, impressionante.
Aí o cara falou, mais um medo pro Change, o Rob Life, que merda, hein? Aqui, o Alívio do Melhor do Mundo falou que abriu o CBR do Secret Wars e aqui já apareceu um chupa DC piscando e brilhando na tela. Coisa, não? Ele falou que se a série do aquela Dial, D-O-H for Hero lá, fosse do o Rodney, ia ser, não, Dial for a, não, T, não, tô com sono, peraí, aqui, achei, Dial C, pra acabei, papai, pode vir me limpar. tá, o Hiderman fala assim, às vezes eu tenho vontade de sair voando que nem o Birdman. Aí o Ali fala, então faz que nem sua mãe, vem e voa de boca na minha rola. Aí o Nicolau, nocaute técnico, Alípio vencedor. É o Hiderman, gratuito, porém voador. É mais um gratuito. E vamos agora para as estatísticas da MDM.
Pelo amor de Deus.
Cara, olha só que estranho, cara. Tiveram 300 buscas com o termo procurar que caíram no MDM.
Olha.
Tipo, o cara digitou assim no Google, procurar. E aí, 300 pessoas que digitaram procurar no Google chegaram no MDM, cara.
Esquisito.
Muito esquisito. Outro cara chegou no MDM procurando atora da novela Os Mutantes, Juno, de 2015. Cara, essa novela não acabou tem uns 6, 7
anos?
Eu
acho que sim, cara. Só se tiver reprise desse canal, tipo Viva, né? Que fica passando reprise de novela.
Porra, Viva da Record, caralho.
Viva da Record, será que tem?
Eu não duvido.
Mas enfim, o cara quer saber o nome da atora da novela.
Cara, isso é uma coisa recente, né? Isso é um negócio recente, né? A gente riu pra caramba quando apareceu a atora pela primeira vez, mas aparece direto, a internet tá ficando mais burra ainda, por incrível que pareça.
Ou é sempre o mesmo cara.
Escreve atora.
Outro cara procurou por HQ pelados de cu aberto ainda. Ele não quer só pelado, ele quer de cu aberto. Outro procurou por mulher toda barbudinha. Cara, é muito errado,
né? Gosto.
Outro cara procurou por podcast MDM House of Cards. Cara, continua procurando.
Vai sair junto com geografia.
Outro cara procurou por brinquedos do Godzilla. Aí eu fiquei imaginando, sei lá, o Godzilla brincando com uma bolinha, né? Alguém joga pra ele, né? Ele sai correndo atrás. Outro cara procurou por MDM gay podcast. Cara, a gente já citou muito essa história do MDM gay.
Ah, sim, já. Agora tá cansado de saber.
Hoje a gente tem que buscar saber quem que é o MDM hétero que tá. Que gay já, né? Gay está na moda agora, né? Gay, né?
Gay, goy.
Outro cara procurou.
Né? Essas coisas todas.
Outro cara procurou por puteiros, números. Ele quer, sei lá, acho que telefone.
É, né? Telefone.
Cara, esse aqui. É algo que é difícil de saber o que é, mas depois que você lê, você sabe.
Manda aí. Caraca, que genial. É o desenho da língua da Gutiza.
Desenho da linga?
Da linga da Gutiza.
Da Gutiza.
Desenho da Liga da Justiça.
Exato. É algo que se você olha assim a palavra, você não entende, né? Você olha, que é isso que o cara escreveu? Mas quando você pronuncia, né?
Em voz alta, você lê. O cara achou que o G pronunciava que nem J, né?
É.
Da Gutiza.
Que faz esse
Justiça,
erro, né? Desenho
o foda é que,
da linga da
Gutiza. Mas no linga ele acertou esse filho da puta.
Linga?
Porque o G, entendeu? Ele acertou o liga.
Ah, tá,
agora o putiza, porra. Ah, tomar no cu.
Outro cara procurou por... Eu quero ver o desenho do Chefe Apache. O outro procurou por Caramelos do Céu com Lábios da Rata. Porra, é o Caramelo do Céu, né? É.
Fez o combo do Daniel HDR.
Outro cara, ele criou uma nova personagem pro universo do Homem-Aranha, que é a Marley Jane.
Marley Jane.
Homem-Aranha com tesão. Ele quer ver.
Homem-Aranha com tesão.
Marley Jane. Outro cara procurou a melhor Siririca da galáxia. E depois o outro, deve ter sido o meu, procurou por Espião da Siririca. Será que é isso? Será que é um pornô, né? Sei lá. O Espião da Siririca. E tem um mais bizarro, né? Um Bilu Bilu Xoxota. Sei lá, parece nome. Bilu Bilu parece nome de loja infantil, sim, né? Mas Xoxota acho que não combina.
Pois é.
Bilu Bilu Xoxota. Mas pode ser um filme, né? Pode estar cara de nome de
parece
filme.
Parece uma. Putaria, pode ser uma música do Sérgio Malandro também, Proibidona, né? Ele tinha o Bilu Bilu Teteia, agora tem o Bilu Bilu Xoxota.
É. Cara, tem aquele cara que procura histórias bizarras da Marvel, ele voltou e voltou com força, daqui a pouco eu leio. É, outro cara procura por poderes mais poderosos que existem.
Como é que é? Poderes?
Mais poderosos que existem. É, outro cara perguntou qual dos Vingadores é mais fácil de comer com uma banana.
Ah,
essa é fácil, né? Qual dos Vingadores é mais fácil de comer com uma banana? Acho que ele tá falando, fazendo a citação daquele filme que o Chris Evans aparece com uma banana.
Ah,
cara.
Tá.
Outro cara, esse é aqueles que sabem, né? Que entendem pra caralho. Pergunta pro Google: Arrow é o arqueiro dos Vingadores?
É, lógico que é. É o Gaviolho.
Outro cara pergunta: Dolphin Lundgren, quantas pessoas já matou?
Olha, pra ganhar o doutorado dele, acho que várias, hein?
É. Outro cara perguntou: esse cara também, olha só o nível do português desse cabra aqui. Ele tá perguntando: quanto é o Lego Vingadores em real.
Em real.
Quanto é o Lego,
quanto?
Né? Vingadores?
Quanto
é o Lego Vingadores em real? Real.
Não, e é tipo assim, não, eu falo quanto é, né? Mas eu vou escrever direito, né? Eu vou escrever quanto, né?
Quanto.
O todo de tongo.
Outro cara pergunta: o que significa aquela tela preta no final do filme dos Vingadores? Significa que acabou, você já pode ir pra casa.
É. Imagina o cara no celular.
É o Pantera Negra no escuro, rapaz.
Eu faço agora, né?
A que ponto chegamos?
Deve ter ficado esperando a cena, né, final, né? Ficou tudo preto. E aí? Vai ter ainda? Não vai e tal? Agora, o cara do Michael Dudikoff, agora ele tá convencido que o Michael Dudikoff morreu. Ele tá procurando que ano que morreu o Michael Dudikoff. Ele procurou. E pra terminar, o cara que procura as HQs bizarras da Marvel. Ele procurou a primeira e falou assim: qual HQ o Homem-Aranha é chamado de cu de poço?
Cu de poço?
Cu de poço? Caralho,
é, cara, cu de poço. Eu queria ver que HQ é essa também.
Tipo, ele lutando lá contra o Dr. Octopus, ele fala: ah, seu cu de poço, agora você vai ver. Vou destruir você, seu cu de poço. Ia ser foda.
Jamais ia me capturar, seu cu de poço.
Aí ele começa: HQ da Marvel com Mary Jane dando a bunda pro Thanos e Peter bolado.
É assim, caralho. Também tem essa, sim. É.
Depois ele procura: HQ da Marvel que todas as mulheres somem e os heróis da Marvel se pegam entre si e o Hulk come o Thor. Que?
Caralho.
Cara, eu fiquei. Será que ele imagina isso?
Não sei. Foi muito específico, né, cara?
É, e pra terminar, é o que eu achei mais tipo, genial.
Essa saga eu perdi, né, cara? Essa saga eu não fico passando na banca, não.
Que é HQ da Marvel, que o Peter assiste o tio Ben comer a Mary Jane e fala que essas coisas são assim.
Cara, esse cara é doente.
O Homem-Aranha tá em foco, né? O Homem-Aranha tá em foco nessas últimas semanas, cara, aí. Cara, uma cara bem específica do Homem-Aranha.
Achei muito bom, tipo, pô, comeu a Mary Jane. Essas coisas são assim aqui, né?
Eu vou fazer o quê?
Desculpa aí, tio Ben. Mas então é isso, galera.
Chega, né?
Terminamos, chega, vambora. Queria agradecer a presença de todos vocês. Fiquem aí com a música que a gente não sabe qual é, não lembra.
Acho que é muito boa.
Mas que o Nazik disse que vai achar lá no início do podcast e vai pôr aí pra você.
Tem referência junguiana lá com o início do podcast.
Olá, pessoal. Em homenagem ao Lobo Porca Pepa, fiquem com MC Maneirinho e seu maior sucesso, tipo Peppa Pig. E não esqueçam de ler Aurora.
Tu repara.
reparou na buceta dela? Tu reparou na buceta dela? Caralho, é tipo a Peppa. É tipo a Peppa. É tipo a Peppa. Rosadinha naquele pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Tu reparou na buceta dela? Tu reparou na buceta dela? Caralho, é tipo a Peppa. Caralho, é tipo a Peppa. Rosadinha naquele pique. Rosadinha naquele pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Tu reparou na buceta dela? Tu reparou na buceta dela? Caralho, é tipo a Peppa. É tipo a Peppa. É tipo a Peppa. Rosadinha naquele pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Tu reparou na buceta dela? Tu reparou na buceta dela? Caralho, é tipo a Peppa. Caralho, é tipo a Peppa. Rosadinha naquele pique. Rosadinha naquele pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar. Vai sentar pro papai pique. Vai sentar, vai sentar.